Tem início a transmissão da 23ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, confira também as ações dos vereadores. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Luciano Faes falará sobre o abandono do município quanto à causa animal. Hoje, serão entregues as moções congratulatórias no plenário da Câmara Municipal após a reunião ordinária. Acompanhe também os pronunciamentos dos parlamentares. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 25 de abril de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra em Salmos 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e se prostrar e cair, o Senhor o sustém com suas próprias mãos. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 64. A discussão é votada dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, que terão início na Câmara dos Deputados. O Presidente da República poderá solicitar em urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
Obrigado ao vereador Josafá e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo com missão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nesta tarde de hoje, o senhor Luciano Paes, que se inscreveu para falar sobre o abandono do município quanto à causa animal. Correspondências do Legislativo. Ofício de Diretoria de Atenção Secundária, de número 10/2024, respondendo indicação de número 763 de 2024, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEMAG, de número 39 de 2024. Respondendo indicação de número 712, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEMAG, de número 40 de 2024. Respondendo indicação de número 766, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Censur, de número 89 de 2024. Respondendo indicação de número 256, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Censur de número 106/2024, respondendo indicação de número 291, de autoria do vereador Breno Júnior. Ofício Segual de número 106/2024, Secretaria Municipal de Governo, respondendo às seguintes indicações. Indicação de número 6/2024, autoria vereador Ademir Silva. Indicações de número 194, 195 e 197. Todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 819-2024, autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 290, 291 e 292, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 474, 475 e 476, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 538, 539 e 549, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 576-2024, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 614-2024, autoria, vereador Rodson José Milton. Indicações de número 665 e 666, ambas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicações de número 736, 737 e 738, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 794, 795 e 796, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício SEMAD de número 125-2024, que responde à indicação de número 790 de autoria do vereador Zé Brás. Relatório fiscal de número 245 da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em resposta à indicação de número 274 de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 264 de 2024, respondendo indicação de número 531, de autoria do vereador Ney Burger. Relatório final de número 271 de 2024, respondendo indicação de número CM 268 de 2024, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMED de número 305 de 2024, respondendo indicação de número 557, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CETRANS de número 399-2024, respondendo indicação de número 728, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Correspondência de terceiros. Ofício CONDES de número 16-2024, respondendo Ofício CONDES de número 16-2024, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que convida para reunião ordinária no dia 30 de abril às 8 horas na FIENG. Ofício sem número de número Ofício sem número do dia 24 de abril de 2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que convida para reunião ordinária no dia 7 de maio às 15 horas no auditório da SEMAS. Ofício de número 17/2024, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que convida para reunião ordinária no dia 2 de maio às 8 horas na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 69, de 2024. Dispõe sobre os prazos máximos para a realização de cirurgias eletivas no âmbito do SUS, com atendimento e procedimentos devidamente no município de Divinópolis. A autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 70 de 2024. Regulamenta a instalação da área de cabos e fios e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 71 de 2024. Denomina Magno Miguel de Moraes, o complexo esportivo localizado no bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Ney Burger. Emenda de número 12 de 2024, emenda de número CM 12 de 2024 ao projeto de lei de número CM 157 de 2024. Acrescenta o artigo 5º, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 9 de 2024, solicitando do Executivo a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Paraíba e na rua Dico Fernandes. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 10 de 2024, solicitando do Executivo assaltamento da Avenida Roselange entre a rua Asa Delta até a rua Mário Francisco Gonçalves, no bairro Casanova. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 212/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que sejam tomadas todas as providências pelo Executivo Municipal a fim de receber o recurso destinado pelo excelentíssimo deputado estadual Lohana França, via transferência especial do Estado de Minas Gerais. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 323 de 2024. Solicitando a recomposição poliédrica da Rua Paraguai entre as ruas Bom Sucesso e Jesus Jota, nas proximidades do número 170. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 324 de 2024. Solicitando do Executivo a limpeza da Rua Paraguai em toda sua extensão. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 352 de 2024. Solicitando do Executivo a implantação de redutores de velocidade na Rua Bom Sucesso, em frente ao número 190. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 343 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza do cemitério da Salvação, no bairro Interlagos, e dos passeios em torno do cemitério, nas ruas Bom Sucesso, Alonso Epifânio, Jesus Jota e Gustavo Machado, no bairro Interlagos. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 354 de 2024. Solicitando do Executivo a capina e limpeza do passeio em torno do Aeroporto Brigadeiro Cabral, situado na rua Márcio Notini e rua Lauro Machado. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 493 de 2024. Solicitando a limpeza do lote da Prefeitura localizado na rua Pedro Cassiano. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 496 de 2024. Solicitando a operação tapa-buracos na rua Capitão Domingos, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 619 2024. Solicitando a limpeza e capina em toda a extensão da rua Santa Maria, no bairro Prolongamento Bom Pastor. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 620-2024. Solicitando do Executivo a limpeza e capina do terreno da quadra do Danilo Passos 1. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 621-2024. Solicitando limpeza e capina da rua Antônio Neto, próximo à divisa dos bairros Danilo Passos e Vila Romana. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 682-2024. Solicitando manutenção e melhorias na Praça Dom Cristiano, mais especificamente reparo nos bancos, pinturas e piso, instalação de novos postes de iluminação. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 683 de 2024. Solicitando do Executivo o anteprojeto de lei para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que dispõe sobre a criação do Centro Integrado de Apoio à Mulher no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 685 de 2024. Solicitando ao Executivo serviço de capina e limpeza na rua Pacífico Pinto da Fonseca, abaixo do número 230. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 855 de 2024. Solicitando do Executivo a instalação de uma travessia elevada de pedestres na Avenida Ayrton Senna, esquina com Olímpio Moreira, no bairro Dona Quita. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 846 de 2024. Solicitando o patrulhamento e cascalhamento e limpeza da rua Rafael Ximenes, no trecho entre rua Brigadeiro Eduardo Gomes e avenida Caliméria Vasco, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 847 de 2024. Solicitando a instalação de uma lixeira na esquina da rua Marquês de Olinda com a avenida Paraná, no bairro São José. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 911-2024, solicitando a instalação de travessia elevada para pedestres com a devida sinalização nos logradouros que dão acesso à entrada de aluno em todos os estabelecimentos de ensino no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 912-2024, solicitando a capina e limpeza em uma área pertencente ao município na rua Sebastião Alcebiades. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 913-2024, solicitando do Executivo a capina em uma área pertencente ao município na rua Caratinga, ao lado do número 264, bairro São José. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1054-2024, solicitando a realização de operação tapa-buracos na rua José Guimarães, entre a avenida Antônio Neto e rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos 1. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1055 de 2024, solicitando patrulhamento da rua Havaí entre Avenida Amazonas e Rua Castro Alves. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1056 de 2024, solicitando o patrulhamento da rua Candeias entre os números 1440 e 1450, bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 104 de 2024, solicitando a capina e limpeza urbana da rua Matena, esquina com rua Itajubá, próxima à rodovia MG-050. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1105 de 2024, solicitando capina e limpeza na rua Vicente Mateus Silva, em frente ao número 90. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1106 de 2024, solicitando a capina e limpeza da rua Benedito Gonçalves, próximo ao número 1881, Distrito Industrial. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 14/2024. Moção congratulatória em homenagem a Flávia Adriana Dias. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção de pesar de número 10/2024. Moção de pesar pelo passamento de Zélia Guimarães. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 260/2024. Solicitando do Executivo relatório referente ao número de imóveis que pertencem ao município de Divinópolis, bem como os endereços e os valores estimados dos mesmos. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 261/2024. Solicitando um relatório completo referente à vacância de cargos públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 262/2024. Solicitando do Executivo informações se há projeto para execução de programa previsto na Lei Municipal 9077, de 17 de agosto de 2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 263/2024. Solicitando informação se há projeto para implantação da Lei Complementar número 214, de 21 de setembro de 2021, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 608/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, o organograma completo da UPA Padre Roberto, com detalhamento dos cargos e funções e a especificação do vínculo trabalhista dos colaboradores. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 609/2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, informações referentes aos processos de construção da sede do Centro de Saúde do bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 610/2024. Solicitando informações sobre a destinação dada às peças de madeira do telhado da Unidade de Saúde do Centro Social Urbano, no bairro Interlagos, com detalhamento sobre a data da retirada das mesas e a identificação dos servidores responsáveis pelo serviço. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 611/2024, solicitando do Executivo informações com detalhamento completo sobre os gastos do município com os processos de judicialização de procedimentos, consultas e compras de medicamentos e equipamentos de saúde pública de 2021 até 2024. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 612/2024, solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, informações sobre a previsão da conclusão da obra do CEMEI Oribes Batista Leite. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 762/2024, solicitando informações sobre a sindicância administrativa estará instaurada na unidade de pronto atendimento UPA Padre Roberto Cordeiro Martins. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Luciano Faz, que irá falar sobre o abandono do município quanto à causa animal. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. E a primeira vereadora escrita é a vereadora líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que se encontra, Hernani, pessoal que está em casa. Bom, gente, como na última terça-feira eu falei da Alice, hoje eu vou falar da Camila. Amanhã é aniversário da Camila, a minha segunda neta. Uma neta, eu faço até questão de contar para vocês. Dia que ela nasceu, que eu fui para o hospital, a Camila chorava tanto, mas chorava tanto, que eu peguei a Camila, fui para a janela do hospital e mostrava a ela a rua, estava com 2 dias, e falava assim, Camila, olha o carro, Camila, olha o carro. E quanto mais eu falava, mais a Camila chorava. Não adiantava nada. E a Bárbara falou assim, mãe, ela não está entendendo nada sobre os carros. Mas era na ânsia de fazer a Camila chorar. Mas hoje, a Camila, aliás, amanhã a Camila completa 12 anos. É uma menina linda. Custou a entender que o cabelo dela tinha que ser daquela forma. Porque o cabelo da Camila, ele é de cacho daqui à ponta. Então hoje eu sei que ela tem muito orgulho do cabelo dela. E Camila, eu vou falar para você exatamente o que eu falei para a Alice. Nunca permita que ninguém faça desaforo com você. Que pise no seu pescoço e não diga que você não é capaz. Porque todos nós somos capazes. Então, a partir de amanhã, vocês duas estão com 12 anos. E eu posso dizer que eu sou uma avó extremamente feliz por vocês terem chegado na mesma semana e ter feito da minha vida uma loucura, mas uma loucura muito boa. Vovó te ama. Beijo. E ontem, gente, passei batido, porque é muita coisa. Ontem também foi aniversário do Benício. O Benício é o filho do nosso assessor, Adriano. Beijo para você. Ontem, gente, foi feita uma vistoria pela secretária de governo, a Janete, junto com o Paulo, da usina de projetos, e Matheus, lá no campo do Campina Verde, aonde será feita a quadra, que eu já falei para vocês aqui. Então, lá nós teremos uma quadra de areia e um playground para crianças. Como lá, nós também teremos no São Roque, nós teremos um no Candidez, em parceria com o Eduardo Azevedo, nós teremos um no Jardim das Acácias e nós teremos um no Choro. Hoje, queria agradecer o Edinho, pessoal da limpeza lá no J.A. Gonçalves, que é um bairro bem próximo do meu, e lá nós conseguimos. E depois, uma hora, eu quero falar sobre a iluminação pública, viu, gente? Lá, a iluminação pública de LED já chegou. O J.A. é um bairro muito pequeno, né? Só que assim, a gente está às margens da 494, e quando a gente fala de um bairro que está às margens de uma rodovia que depende do Estado para se desenvolver, vocês já sabem qual que é o tipo da luta, né? É a mesma luta que a gente tem na MG-050. E lá no bairro J.A. Gonçalves não é diferente. A gente depende do Estado para arrumar a entrada de vocês. Mas aqui não desiste não, tá? A gente vai continuar tentando buscar arrumar a entrada do J.A. Gonçalves, que está ele está em frente ao Avalon e ao lado da carroceria Silva. Então, é um trecho muito perigoso. Então, a gente tem que trabalhar isso ali e a gente tem trabalhado naquilo ali. Eu gostaria agora de fazer, não é um apelo não, é um chamado, é um lembrete. Deputado Eduardo Azevedo, senador Cleitinho Azevedo e prefeito Gleison Azevedo. O recado vai para vocês. Eu venho lutando em relação à MG-050 desde 1989. De repente, do nada, cai no colo do Divinopolitano o que está aí, Nascente das Gerais. Uma rodovia pedagiada, que se começou a cobrar o pedágio sem ter feito nada. As obras ficaram paradas por muito tempo, e essas obras têm nome. E na hora certa, eu vou falar de novo, porque eu já falei aqui. Porque igual eu falei para o Daniel Cardão ontem, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, não mostra pau não, porque pau você pega em qualquer lugar. Então, por que que eu citei vocês três? Realmente, não vou dizer que vocês estão alheios ao que eu vou falar aqui não, mas é preciso que me ajudem mais, que tenham mais empenho. Deputado Eduardo Azevedo já foi comigo no DENIT. As obras retomaram assim que o senador, hoje senador e no passado deputado Eduardo Azevedo, se tornou deputado. Aí as obras da MG-050 voltaram a acontecer. Então, e por que que eu citei o prefeito? Porque os postes que foram retirados, prefeito, é da prefeitura. Eu tenho um documento assinado pelo Joselito, lá da Nascença Gerais. Vocês precisam me ajudar nisso. Eles têm que devolver os postes. Eu vou dizer que eu estou cansada de lutar sozinha, jamais. Não canso, não. Porque em 1989, eu estava com 22, 23 anos, e os meus 55 não me deixam cansado, sabe por quê? Porque eu já vi gente demais morrer ali. Demais. Aquela duplicação lá levou 14 anos para sair. A gente lutando contra aquilo. Mas eu preciso da colaboração de vocês. Os postes que foram retirados é do município. E alguém que pega para si. O que não é de si, é do outro, é o quê? Então, é por isso que eu estou citando o nome de vocês. Eu preciso muito. Aliás, não é só a Ana Paula que precisa, não. A cidade precisa, porque essa iluminação começa lá na ponte do Gafanhoto e vai depois do Marçal. Todo mundo que passa ali precisa daquela rodovia iluminada. Aquilo ali é uma aberração. Aquele povo do Lagoa dos Mandarins, com aquele monte de entroncamento que foi feito aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali é uma afronta às pessoas. Então a luta aqui, ela vem de 89. Não foi ontem, não. Ela não começou ontem, não. Então, por gentileza, eu peço que os senhores entrem nesse assunto de cabeça. Sabe por quê? Porque o usuário paga caro num pedágio para andar numa rodovia ruim, que não tem acostamento, que não tem nada. A única coisa que a Nascente faz é uma boa capina, de luxo, mas nada. Eu estive em Perdões, 381, salvo engano, dois e pouquinho pedágio. Numa rodovia que você passa quinta, você vem de lá aqui, de quinta. Aí você anda na 050, é isso que vocês verem aí. Não muda nada, não acontece nada. Então é por isso que eu citei os senhores. E eu vou cobrar. E hoje, nós vamos sim, entregar uma moção congratulatória para a equipe de varrição da EMOP. Por que da EMOP? Olha, gente, a saúde é importante, a educação é importante, todas as áreas são importantes. Mas se não fosse o pessoal da EMOP, o que seria dessa cidade? Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo a fazer uso da palavra, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, mandando um abraço lá para o Mauro, do bairro Afonso Pena. Mauro que foi ali um trabalhador do CAIC, faz falta, aposentou. A gente lembra que o carinho que o Mauro tinha ali naquela portaria, sempre recebendo as pessoas, mantendo o portão fechado para abrir para ir lá na unidade de saúde ou para ir em outro departamento lá dentro do CAIC, sempre tinha o Mauro lá dando essa assistência. Sr. Presidente, falando em CAIC, estou com a reunião marcada com a Andréia, secretária de Educação, lá na Secretaria de Educação, terça-feira. Queria que o Dorel colocasse uma foto da entrada lá do Caíque, né? A gente tem lutado para resolver esta questão da entrada ali do Caíque. Tive a alegria de colocar duas emendas impositivas no CMEI São Tarcísio. Já está sendo aplicada essa emenda, vai conseguir contornar esse problema dessa falta de acordo que nós temos ali no ex-CAIC, que agora é um complexo educacional, que o CAIC já foi extinto. Nós temos lá agora a Escola Padre João Bruno, né, que a diretora é a Carla, que faz um trabalho brilhante lá na Escola Padre João Bruno, e tem o CMEI São Tarcísio, que a Alessandra faz outro trabalho excelente. Todavia, temos lá uma unidade de ESF, que duas secretarias num espaço só, e não tem um acordo quem que é responsável pela portaria. É o único lugar em Divinópolis que a portaria da escola fica aberta, né? Então, traz transtorno, né? E outra coisa que nós vamos tratar com a secretária Andréia é a questão dessa reforma e dessa limpeza dentro ali do CAIC. Eu já tinha dito várias vezes na necessidade do corte de algumas árvores, da poda de todas as árvores, está sufocando as entradas, todos os espaços ali do CAIC estão sendo sufocados por essas árvores. Então, passou da hora de fazer essa limpeza geral lá dentro do CAIC. Tive há cerca de 20 dias atrás com a secretária de governo, Janete, cobrei isso dela. Ela se posicionou que iria tomar providência, mas está moroso. Então, o que acontece? A gente alertou há cerca de um mês, dois meses atrás, naquele vendaval, duas árvores caíram em cima de um telhado lá, trazendo prejuízo para os vizinhos. Então, assim, a gente vai ser bem duro nessa reunião, que não pode arrastar mais o que está arrastando nessa questão ali da entrada e dessa limpeza do CAIC. Então, a André é uma excelente secretária, exemplar, e a gente vai ter essa reunião com ela terça-feira para alinhar essa questão aí. Tem que pedir socorro lá ao Gustavo, da Censur, para que entre com a sua equipe ali, que a equipe da CEMED é tão somente limpeza terrestre, nem, elas não podam árvore. Nós precisamos desse trabalho lá. Está deixando a desejar, então a gente vai ter essa reunião lá terça-feira. Senhor presidente, queria estar falando também das minhas emendas impositivas, né? Está convidando todos os moradores do bairro Afonso Pena para domingo agora. A diretoria do Palmeiras vai estar realizando uma festa lá para as crianças, os participantes ali das escolinhas. E eu tive a alegria de estar indicando a emenda impositiva lá para a aquisição de alguns materiais e também para estar custeando técnicos de futebol. Então a gente está muito feliz e está convidado todos os palmeirenses, em especial as crianças ali em torno. Vai ter um futebol das mães, né, das escolinhas ali do Palmeiras. E também queria estar falando das minhas emendas impositivas ali de Djalma Dutra. A gente teve a alegria de colocar, e amanhã vai ser entregue a unidade de saúde ali, UBS, ali de Djalma Dutra. Eu coloquei uma emenda impositiva, foi uma mudança que houve de local, está indo para aquela escola antiga ali, um lugar mais amplo, mais seguro, vai dar condições aos servidores de trabalhar e dar comodidade aos usuários. E a gente colocou essa emenda impositiva para o mobiliário e equipamentos dessa unidade de saúde. Então amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos lá em Djalma Dutra fazendo essa entrega. Isso aí, Dorel, obrigado, colocou a imagem aí, o Dorel sempre competente. Então amanhã toda a comunidade ali de Djalma Dutra está convidada a participar desta inauguração, dessa mudança de endereço da unidade de saúde. E também a gente vai aproveitar a presença do secretariado lá em Djalma Dutra, está cobrando a Praça Maria Aparecida Gomes. É uma praça antiga, nunca passou por uma reforma, e a gente teve a alegria de estar colocando uma emenda impositiva para estar reformando essa praça, uma praça muito bonita, temos lá uma academia, mas falta reformar e ampliar as atividades ali. Então é um pedido antigo ali da comunidade de Djalma Dutra, a gente teve a alegria de fazer essa emenda impositiva lá para essa comunidade. E queria estar cobrando lá do Leandro, do Leandro, está fazendo um trabalho de patrulhamento, mas tem uns pontos ali que sempre está deixando para trás, que é a questão ali de Perobas, ali atrás ali do Tonho do Beijo, está sempre deixando essa parte para trás ali, e a gente já, 3 anos, já tem reclamado, cobrado, né, esse trabalho ali de patrulhamento dessa via, que é via escolar, né? A gente tem ali uma van que pega os meninos, então tem essa preocupação desse vereador. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna e defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, exercício, vereador Zé Braz, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, desde casa. Boa tarde a todos. Inicio a nossa fala hoje, senhor presidente, não poderia ser diferente, relatando aqui o caos que está acontecendo aqui na nossa cidade. É um caos que vem preocupando muito, porque trata-se talvez do maior complexo de saúde que a gente tem aqui hoje, que é a UPA. Né? A UPA hoje é onde tinha que atender 300 pessoas por dia, e enquanto essa bênção desse hospital não fica pronta, então o que a gente tem é a UPA. Só que vem aqui, eu trago aqui um sentimento, presidente, de toda a população de Divinópolis, a contrariedade que está em relação à UPA, sabe? Então, assim, esse sentimento que eu trago aqui, eu acredito que não é só meu, todos os outros 16 vereadores é cobrado o tempo todo, porque a falta de compreensão, a falta de compaixão, a falta de atendimento e acolhimento que está tendo lá dentro da UPA, chega a ser uma covardia com Divinópolis. Sabe? E aí, eu tenho que falar isso aqui, porque eu já falei na última reunião, não adianta aqui, vereador, ir lá, através da emenda impositiva, e colocar uma sala climatizada, para o povo ficar lá esperando, 6, 7, 8 horas esperando, 12 horas esperando, não adianta eu colocar 150 mil reais lá, para a gente comprar cadeira de roda, para a gente comprar maca, para a gente comprar cama, para a gente comprar estrutura para atender os pacientes, e aqui eu volto a falar, sendo que não está tendo funcionário. E ontem a gente teve uma reunião ali atrás, ali, população, aqui no plenarinho, porque para mim essa reunião, presidente, não adiantou de nada, a verdade é essa. Primeiro, a reunião para mim tinha que ser para toda a população, para todo mundo ver e para nós escancarar e cobrar, acho que a gente precisa ser cobrado. Porque eu tenho que mostrar a realidade, que a realidade é o seguinte, hoje tem a UPA e tem uma empresa que chama IBDS, IBRAP, IBDS era antiga, a IBRAP, que coordena a UPA. E, só que não é de graça, não. Eles recebem quase 2 milhões de reais por mês para poder fazer o atendimento. E aí, você que é aí de casa, né, que é o patrão, eu quero perguntar para você. Você, quando vai na UPA, você está sendo bem atendido? Você está tendo um acolhimento de qualidade? Você está tendo uma consulta, um exame? Você está tendo um atendimento médico de qualidade? Não está. E aí, eu vi ali, muita gente ali passando pano e falando que talvez é assim mesmo, a culpa é do governador. Saiu ali que a culpa era até do presidente. Mas a culpa é nossa. A culpa é nossa, senhores vereadores. É nós é que quis a bicicleta, agora é nós é que tem que pedalar. Aqui, ninguém está aqui porque foi forçado, não. Nós estamos aqui por escolha. A gente escolheu ser vereador. E aqui não teve segredo, não. Quando a gente assumiu a responsabilidade de ser vereador, aqui junto, todo mundo sabia o caos que estava a saúde. Está certo que o prefeito deu conta de piorar. Está certo que o ex-secretário de saúde, o Alan Rodrigues, deu conta de piorar. Mas cabe a nós a responsabilidade de mudar esse quadro. Então eu quero deixar aqui claro, nós vereadores e principalmente, especialmente que a culpa é dele. A culpa é do prefeito, Gleidson Azevedo. Porque também ele fala, a culpa, o de bom é ele. O de ruim, a culpa é dos outros. A culpa é do Galileu, a culpa é do Demetrio, a culpa é do Vladimir, do Domingos Sato, a culpa é de quem até já morreu, mas dele não é. Só que, senhor prefeito, o senhor que é o prefeito, o senhor que senta nessa cadeira e ganha quase 30 mil reais por mês, junto com nós, vereadores. Então, qual que é a solução? A solução, eu entendo que é o seguinte, é dar um tempo para essa empresa aí melhorar o serviço. Mas não é muito tempo também, não. Talvez aí 10 dias. Não melhorou, não, gente. Vamos rescindir o contrato com eles. Vamos colocar uma empresa que realmente quer mostrar serviço e quer fazer uma prestação de serviço de qualidade. Divinópolis não merece não, gente. E aí a gente tem que falar também. Essa empresa presta um serviço de bosta para Divinópolis. Eu falei isso ontem na cara deles. Eu falei assim, ó, vocês prestam um serviço de bosta aqui para Divinópolis. Quem está chegando na UPA vivo, está saindo morto. Ah, então você está falando que a culpa é dos médicos. Quero deixar bem claro aqui, gente. Eu tenho maior respeito com os médicos, maior respeito com os enfermeiros, maior respeito com os profissionais que trabalham lá dentro. Porque estão trabalhando 12, 14, 16, talvez até 24 horas. Aí eu te pergunto, um médico dá conta de atender 24 horas direto? Você tem coragem de pegar seu filho e pôr ele lá num plantão, onde alguém chega e fala assim, esse médico está aqui, tem 24 horas atendendo, e vai atender seu filho, ele vai fazer uma cirurgia no seu filho. Você tem coragem? Então é humanamente impossível. Então qual que é a solução? É contratar mais profissional. Tem que contratar mais profissional. Se tiver 11 heróis médicos lá, coloca 20. Se tiver 30 enfermeiros, coloca 50. O que não pode é a população de Divinópolis chegar vivo na UPA e sair morto. Sabe? E eu vou falar, pode entortar a cara para mim, pessoal da UPA, pode entortar a cara para mim, comissão de saúde, prefeito, eu não estou nem aí, eu estou aqui trazendo um recado da população. Sabe o que, gente? Vamos parar com hipocrisia e demagogia. Eu não uso plano de saúde, não. Mas a maioria do povo, que inclusive paga a gente aqui, usa SUS, eu uso o plano de saúde, quer dizer. Só que a maioria aqui, que paga a gente o salário nosso rigorosamente em dia, usa o SUS, usa a UPA. E está mandando eu falar isso aqui. Você chega lá na UPA agora, 2h44 da tarde, tem mais, juntando com o pessoal que está lá internado, tem mais de 300 pessoas lá. Então, humanamente possível, a gente precisa mudar nisso aí, é aumentar o quadro de funcionários para ter um atendimento de qualidade. E outra coisa, viu? Cobrei da secretária ali ontem, que entrou muda e saiu calada. Eu achei que ela nem estava ali. Né? Teve um momento que a secretária não veio, depois que eu vi ela. Entrou muda, está aí a foto. Entrou muda e saiu calada. Precisa potencializar os postos de saúde, atenção primária. Sabe por que todo mundo corre para a UPA, senhor presidente? Porque sabe que vai chegar no posto de saúde e não tem médico. Ah, eu não vou no posto não, lá não tem médico, o que que eu vou fazer lá? Vou lá passear? Eu não vou no posto não, porque lá não tem exame. Eu não vou no posto não, porque não tem remédio. Eu não vou no posto, porque não tem enfermeiro. A verdade é essa. E aí, o que que o prefeito vem fazendo com a população de Divinópolis? Pintando os casebres de azul, pondo uma mesa, uma cadeira e falando, inauguramos mais um posto de saúde. E é isso. Vem enganando a população de Divinópolis na cara dura. Então, eu sugiro a você, senhor presidente, vai ter a reunião aqui dia 8 aqui agora, que a gente possa ficar do lado certo. O lado do povo. Esse é o lado certo. Gente, IBRAP, BDS, esse povo que administra lá, eles estão nem aí para nós não. O povo é lá do Mato Grosso. O povo é lá do Mato Grosso, eles estão nem sabendo quem que está morrendo, quem que está vivendo, quem que está... Maranhão é pior ainda. Então está chegando vivo e saindo morto e eles não estão nem sabendo. Então vão cobrar, gente, desde aqui, que deixaram os heróis aqui para poder representar eles, mas ficar do lado certo, que é o lado do povo. Esse é o apelo que eu faço em nome de toda a população de Divinópolis. Vamos ficar do lado certo. Eu agradeço aqui os vereadores que estão junto comigo nessa luta aí, para a gente acabar com essa covardia que a empresa... IBRAP vem fazendo lá na UPA, que chega a ser uma sacanagem muito grande. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar também, porque quando eu estive lá, queria que mostrasse aí, Dorel, lá no DTC, e aí eu mostrei aqui a pouca vergonha lá, mostra a foto do caminhão, ô Dorel. Eu mostrei lá e falei o seguinte, aqui é o maior condomínio de dengue que tem em Divinópolis. Aí, para desmentir, né, para me desmentir, o prefeito falou assim, vai lá, Érica, corre lá, diretora de saúde, fala que não tem mosquito de dengue lá não. Aí ela foi lá no outro dia e falou, não, gente, essa piscina cheia de água aqui não tem mosquito não. Né? A dengue está acontecendo aqui, já são mais de 6 mil casos, mas aqui não tem não. Né? E eu fiquei como mentiroso. Só que aí você vê a verdade, que ela dura, tá vendo? A verdade, quem está do lado da verdade está do lado certo. Esse é o caminhão da prefeitura. Foi lá e sugou toda a água cheia de dengue que eu mostrei. Ela foi lá e sugou. Aí, agora mostra a piscina aí como é que tá, Dorel. Então, gente, qual que é o intuito aqui da gente voltar nesse assunto? Porque a gente mostra o problema. Eu fui lá e mostrei o maior condomínio de dengue que tem em pleno centro da cidade, que é ali no DTC. E aí eu cobrei de quem deveria ser cobrado, mostrei que precisava ser mostrado. E aí foi lá e solucionou. Tirou a água de lá, que caminhão sugou toda a água da piscina cheia de dengue e levou embora. Por que que não fez isso antes? Por que, Demi, que eu precisei ir lá, colocar que é roupa horrorosa, ir lá e mostrar que lá estava realmente cheio de dengue? Né? Então, por quê? Então, se me chama de oposição, que quer falar, ah, o Flávio é oposição. Eu quero fazer aqui uma oposição justa e inteligente. Isso aqui é uma oposição mais justa que essa? Mostrando o problema, mostrando o defeito e mostrando que precisa ser corrigido e depois de corrigido mostrar também. Então eu quero aqui parabenizar aí a Érica, eu não sei quem mandou, que isso aí eles não me falam, né? Quem me fala foi os moradores que falou, olha, eles estiveram aqui, viu, graças ao seu pedido. Então eu quero agradecer quem fez lá por pensar na vida humana, pensar no mais de 6 mil pessoas que já foi aí picado pelo mosquito da dengue e agora a gente poder mostrar isso aí. É um resultado de um trabalho, de uma gritaria, de uma barulhada, mas que deu certo e aí a gente faz questão aí de mostrar. E por falar em oposição, senhor presidente, oposição essa que eu, se eu fosse prefeito um dia, eu queria ter uns 3 Flávio Marra aqui, viu? Oposição igual essa que hoje esteve lá na escola de música e entregou uma emenda impositiva para a gente poder comprar materiais de música, né? Comprar saxofone, comprar violino, comprar violão, comprar piano, comprar bateria. Essa escola de música, gente, nunca tinha recebido recurso. Então, estive lá com o vereador Ney Burger, né? O vereador Ney não está aí, não. Mas estive lá com o vereador Ney, com muito orgulho, a gente poder dar esse presente. E aí, todo mundo fala que eu só trago problema, né? Escola de música, pelo terceiro ano que eu estou como vereador, pelo terceiro ano que a gente consegue viabilizar uma emenda importante que vai ajudar muito, não só a cultura da nossa cidade, mas ajudar ali também a escola de música, através da TT, faz um trabalho sensacional, então tem todo o meu carinho e tem todo o meu respeito. Enquanto eu tiver como político e tiver a condição de destinar emenda, que é um dinheiro do povo voltando para o povo, já vai potencializar a cultura e potencializar também a escola de música. E para finalizar, senhor presidente, eu queria fazer, eu acho que já deve ter uns 10 vereadores aqui, e a maioria aqui é da base. Com todo respeito, gente, eu queria saber como é que vocês estão fazendo para poder pedir o secretário de obras, que eu achava ele competente, agora eu já estou nem achando tanto assim. Na verdade, eu estou achando ele bem incompetente ou preguiçoso, sabe? Eu estou achando ele ou preguiçoso ou incompetente. Como é que vocês estão fazendo para poder limpar os lotes da nossa cidade? Porque eu, como vereador e representante da população, aqui eu fui emanado pelo povo, a gente pede, senhor presidente, falta 30 segundos ainda, e não está sendo contemplado. E a porta lá da minha casa, ela é capinada. Só que o Gustavo, que é o secretário, ele insiste em não atender o vereador. Gente, eu sou oposição ao governo, não, eu sou justo. Eu faço aquilo que precisa, eu mostro aquilo que precisa ser mostrado. Prova disso é os lotes da nossa cidade, que é só vocês dar uma olhada aí, que a maioria deles é da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador atuante Hilton de Aguiar.
Jesus Cristo. Vitinho. Não é fácil, não. Senhor presidente em exercício, Zé Braz, vereadores, imprensa, vereadora, que nos assiste pela TV Câmara, né? Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente, pelas belas palavras. Senhor presidente, gostaria que no término dessa reunião fosse possível pedir um minuto de silêncio em nome aqui do Oswaldo, bem desconhecido como Oswaldinho, que veio a óbito antes de ontem. Foi um servidor exemplar, uma pessoa que todos ali no pátio, onde ele passava, ele deixava assim, um rastro enorme de alegria. E os amigos que ontem foram lá, né? Os que não foram, com certeza vão sentir muita saudade. Então, a toda a família, aos amigos, em especial do pátio, onde que ele estava todos os dias, alegre, trabalhando, sempre sorrindo. Que Deus dê um bom descanso a ele e um abraço, né? A todos os familiares. Senhor presidente, Flávio Marra falou algumas coisas aqui, ele falou com razão. Ele está, quando ele fala, né, de limpeza, alguma coisa parecida, até mesmo porque, Flávio, acredito eu, assim, não longe de defender, ou até mesmo sabendo os outros colegas demais que estão aqui, Roger, a Paula e os demais colegas, todo mundo sabe o tanto que o Gustavo tem feito para a nossa cidade. Não, aí eu até vou procurar saber, né, com sua permissão, acredito eu que deve ter tido algum engano, porque assim, eu vejo que ele procura atender o máximo dos colegas. Mas se você falou isso aqui, eu vou, até acredito ali que a Ana Paula também deve fazer o mesmo, mas acredito eu que deve ter alguma coisa errada, porque eu acho que ele atende todos os colegas da melhor maneira, porque não atende aos vereadores, ele atende em prol para o povo. Então, porque às vezes fala assim, ah, mas está defendendo por quê? Porque a gente sabe que tem secretários e tem pessoas diferentes, e infelizmente, ou queira ou não, ele é diferente. Todo mundo sabe o quanto que ele tem feito para a nossa cidade, e você sabe muito bem disso, sabe. Mas longe disso, Gustavo, que Deus abençoe você e vamos que vamos. Senhor presidente, ontem à tarde teve uma reunião nessa casa aqui, como o vereador que precedeu aqui disse, sobre a UPA. Senhor presidente, está um caos mesmo. Ontem, inclusive, eu passei por lá, estava entupido de gente. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Hoje, mais cedo, estava pior do que ontem, Zé Brás. Hoje, viu, Ana Paula, estava pior do que ontem. Não adianta eu vim cá, mas não pode, é só eu começar a falar, senhor presidente, parece que... Já reparou? Não tem, parece que eu atraio certas coisas, que Deus me perdoe. Então, senhor presidente, e a gente vai falando, vai... Tira até a concentração. Todas as vezes que eu chego na UPA, eu sou cobrado, não só eu, como os demais colegas. E o tempo todo a gente sabe que a culpa, existe culpado? Existe. E ali, infelizmente, a empresa, que como se diz, ela é lá do estado do Maranhão. Não está nem aí para Divinópolis. Inclusive, quando teve um caso de mais mortes num dia, parece, ou dois, até na época, parece que o cantor Gustavo Lima, que ajudou muito na época lá o estado do Maranhão, que mandou aqueles cilindros de oxigênio, foi no ano retrasado, se me falha a memória. Se não fosse então esse cantor, não precisei de ficar puxando o saco dele, porque todo mundo sabe da grandeza do cara. Foi ele que na época ajudou então o estado do Maranhão. E do estado do Maranhão que está tomando conta dessa UPA. Ali na UPA tem grandes profissionais que eu respeito, todo mundo sabe disso. Ali eles desdobram para poder atender a população. Está complicado, senhor presidente. Eu já vi isso antes e voltou de novo. O prefeito, de todo jeito, doa também quem quiser, ele está pagando. E não é de graça, Ademir. Se alguém conseguir falar assim, ah, mas não está pagando. Está pagando. Não é de graça. E na reunião eu até falei que o problema maior é os atendimentos nos postos de saúde, onde as pessoas procuram o posto e não estão conseguindo atendimento. Corre para a UPA, onde está aquela superlotação. E os médicos que estão ali desdobram. Eles trabalham de dia, apesar que não estou puxando o saco de médico, não estou passando pano para nenhum deles, não. Porque, infelizmente, tem o bom e o mau profissional. Já falei aqui nesses dias. Ou seja... Tem uns lá que não pede exame, todo mundo está sabendo, inclusive está até sendo investigado a respeito disso. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa ali igualzinho. Na reunião ontem a menina falou que atendeu quase 110 crianças, se não me falha a memória, foi na 118 na segunda-feira? Então, é muita gente. É muita criança. E toda vez que você está chegando na UPA, todo dia está lotando cada dia mais. Então, assim, o problema é nessa empresa que infelizmente não está nem aí. Acabei de citar de onde que vem e o que está fazendo para a nossa cidade. Está complicado, o povo está reclamando e reclamando com razão, porque quem paga nosso salário, doa quem doer, é o povo. E eu acredito eu que está em dia essas contas lá na UPA. O pessoal está pagando, o prefeito, a Secretaria da Saúde, está todo mundo pagando. Então, assim, o erro está na empresa que não está nem aí para a nossa cidade. Então, assim, senhor presidente, essa superlotação está complicada e o pessoal está reclamando e você chega lá para todo mundo... xingando, e assim, eu não sei se é porque é um ano eleitoral que eles usam esse tipo de coisa, até mesmo para prejudicar a atual gestão e até mesmo os vereadores, eu não sei o que eles arrumam, mas toda vez, até mesmo em termos de fiscalização, chega a época de eleição, Deus que me perdoe, é a hora que eles mais atacam, é igualzinho bicho de pé, começa pequenininho, quando vê, começa aquela, quem não teve um bichinho de pé aí, né, Ana Paula? Mas só Deus na causa, como dizia então nosso amigo Geraldinho da Saúde. É complicado, senhor presidente, mas a gente está aqui para cobrar e temos que cobrar com uma certa certeza, porque infelizmente a gestão IBRAP, que está hoje na UPA, está deixando a desejar. Infelizmente, doa quem doer. Apesar que não tem muito da satisfação para esse povo, que nem daqui eles não é, eles não estão nem aí para nós, acontecer, mas está errado. Temos que olhar para o nosso povo, nossa cidade, porque é o pessoal que merece respeito. Senhor presidente, eu gostaria então de agradecer também agora, né, o Lucas, da CETRANS. Uai, se o cara está fazendo, tem que falar, né? É o entorno ali da igreja do Interlagos, onde foi colocado os quebra-mola e algumas pinturas estratigráficas que foram feitas ali. Então, ele foi lá, né? Foi uma emenda, então, do nosso deputado Orgão Andrada. Até agradeço, ele até mandou uma outra emenda aqui para o hospital. Eu até tenho que agradecer. As emendas chegam, a gente tem que falar. Qualquer deputado, senador, se mandar, a gente vai falar por aqui. Então, assim, Dorgal mandou essa emenda. Conseguimos isso ali, então, com o Lucas. Ele, então, fez toda a pintura estratigráfica, fez os quebra-mola, fez ali a passagem que ele foi pedido por eles. Então, assim, e não só naquele seu presente, mas gostaria de pedir, então, que daqui uns dias, né, se Deus assim permitir, para que faça um outro quebra-mola na descida ali da Jesus J, lá perto da UPA, precisa também de uma atenção, uma rotatória, alguma coisa parecida, porque o pessoal ali vira e mexe o acidente. E o mais importante, seu presidente, uma rotatória de frente perto ali do Centro Social Urbano. Porque já tem tempo. A rotatória acabou, né? Não adianta. Então, Lucas, dá uma olhadinha lá. Acidente todo dia. O pessoal contorna a rotatória, que não existe rotatória, só na cabeça das pessoas. Então, assim, vamos ver se o mais rápido possível você retorna para aquela rotatória ali. O mais rápido possível, porque está acontecendo muito acidente e o pessoal está cobrando. Inclusive o Rômulo, que eu deixo um abraço para ele aqui, ele pediu para que eu pudesse falar aqui, não em nome do Rômulo, de toda a nossa região ali, onde o pessoal passa ali direto de carro ou de moto. Precisamos então dessa rotatória ali. Então, Lucas, de novo, que você refaça essa rotatória ali. Seu presidente, hoje também estive ali no campo de futebol ali do Vale do Sol, para pedir uma limpeza o quanto antes ali, porque eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi tanto mato igual a gente tinha lá. Há poucos dias nós pedimos ali no Campina Verde, já foi feita a limpeza. Agora eu gostaria de pedir então ao secretário Wesley para que ele volte a sua atenção ali para o bairro Vale do Sol, nesse campo onde que as pessoas que moram ali cobrou, onde tem ali um vestiário onde as pessoas, alguns, né, estavam fazendo uso ali de drogas, aquele vestiário, tudo petecado, para que ele consiga o mais rápido possível a limpeza daquele campo de futebol ali no bairro Vale do Sol. Finalizando, senhor presidente, hoje vou fazer uma homenagem aqui para o pessoal ali do sítio Vale do Sol, né? Aquele restaurante maravilhoso, quem não conhece, tem que conhecer, porque é uma coisa maravilhosa. As pessoas que vão ali, pessoas, gente, família, uma coisa, assim, é um espetáculo. Final de semana, todo mundo ali sorrindo, todo mundo alegre. E eu gostaria de deixar um abraço aqui a Eli e toda a sua família que fica ali o tempo todo trabalhando, fazendo aquele atendimento maravilhoso. É coisa de família. Então, a todos ali do sítio do Vale do Sol, que Deus abençoe vocês todos. E assim, será uma honra esse vereador poder homenagear vocês, porque vocês são pessoas assim, nota 10. E hoje, se Deus quiser, a partir de volta de 16h30, estaremos recebendo vocês aqui com o maior prazer do mundo. E assim, essa moção que será passada para vocês é de todo o coração e pode ter certeza que a cidade agradece em ver, né? E ter um restaurante maravilhoso, igualzinho. Não só de lá, mas tem vários outros. Mas estou citando aqui eles hoje porque vocês fazem a diferença. Então, a Eli e a todos os seus familiares, um abraço, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, o vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente. Demais vereadores, senhor presidente. Prazer, Ana Paula, estar aqui conosco. A única vereadora mulher. E quem está nos assistindo aqui no plenário, e você também, né? Pelo canal 13 e também pelas redes sociais. É um prazer. Mandar um abraço aqui para o meu assessor, que acabou de sair de ontem de uma cirurgia. Graças a Deus, correu tudo bem. Ricardo, que Deus te abençoe e que você volta logo aqui para a Câmara Municipal, porque você faz falta aqui conosco. Mas é uma cirurgia. Graças a Deus, você já está em casa. Um beijo para você de coração. Senhor presidente, dando a sequência aqui na fala de um demais vereador sobre o DTC, isso, se vocês lembram da minha história, é uma das coisas que eu mais lutei, estou lutando, é para fazer voltar o DTC. É fazer voltar o esporte aqui para a nossa casa. E todos os dias, pode ter certeza, que eu fico na cola do Wesley, secretário do esporte, porque ali são praticantes de esporte que pode ser contaminado pela dengue. Agora eu quero você, que pratica aí todos os dias, os professores de educação física, que estão aí no DTC, poliesportivo, eu quero saber se tem alguma contaminação da dengue através das piscinas do DTC. Sabe por quê? Porque eu fico na cola da Érica, peço para colocar todos os dias que faz a manutenção das piscinas, colocando as datas está colocando veneno naquele local. E outra, vocês sabem que chove, e quando enche a piscina tem que esvaziar. Então está aqui, pode ter certeza, é um papel dos vereadores, sim, fiscalizar e cobrar. Mas eu estou aqui também para mostrar a transparência que esse vereador, que Deus, que quando pronunciou daquele local, eu vou estar o tempo inteiro na cola. E Érica, eu quero que você pronuncie. Wesley, eu também quero que você mostre e prove para a população que está aí a sua redondeza, que ali não tem dengue. Mas eu tenho certeza que aquilo lá está sendo combatido. Senhor presidente, está aí agradecer, né? Falou aqui agora o Ito de Aguiar, agradecer aí o Gustavo para o tratamento que começou fazendo lá na Rua Grande e agora indo ali para o Lava Pés. Gustavo, obrigado aí por ver essa demanda, né? Já é o quarto pedido e agora sim está sendo realizado. Eu sei que não está sendo fácil tomar conta da cidade inteira pelas demandas de chuva, mas nós aqui vereadores tem que ouvir a população e fazer os pedidos. E falar em fazer os pedidos da população, quero pedir desculpa ao vivo aqui, você que está me assistindo, de muitas demandas que chegam para mim, e infelizmente esse Anderson vereador não tem condição de fazer tudo da maneira que eu queria. É vocês virem fazer um pedido hoje e amanhã tentar solucionar. Então peço desculpa aos pedidos, os atrasos, mas pode estar sempre me mandando aqui mensagem, mas não é o papel do vereador, é simplesmente é o papel do vereador mandar o ofício para o executivo e mandar para os secretários que façam as obras acontecer. Mas estou aqui pedindo desculpa, porque tem 1 ano e 4 meses, e fazer o que eu estou fazendo, caramba, eu estou assim, pegando pesado, mas tentando fazer a diferença e tentando fazer todos os pedidos que vocês me pedem, tá bom? Aí ontem aconteceu isso, né? Me pediram para fazer uma limpeza de uma fossa, mas infelizmente o caminhão não coube dentro do local porque a parede é baixa. Mas já estão tentando solucionar de outra forma para fazer essa limpeza. Pode ter certeza que eu vou ficar na cola e fazer essa cobrança. Mas dando seguimento a isso, recebi um convite. Eu não sei se vocês conhecem o bairro Nápoles, que é aqui na região aqui, é onde uma limpeza, uma tapa-buraco. Então eu quero aqui agradecer você, Kleber, por ter me acreditado em mim e fez esse pedido para mim. Pode ter certeza que eu já fiz ofício, ontem fui lá fiscalizar e vi as demandas, só que nós estamos olhando ali numa lateral onde precisa fazer a limpeza, se é da prefeitura ou se é do DENIT. Então um pouco de paciência, que daqui a pouco eu vou te passar sobre isso. Se for do DENIT, vou correr atrás. Tenho certeza que o Eduardo Azevedo vai olhar isso com carinho, juntamente também com o nosso Domingo Sabe. É onde que eu tenho mais a liberdade para poder fazer pedidos. Então vou mandar os ofícios para eles também. Mas nós vamos verificar se é da prefeitura ou se é do Estado. Se for do Estado, pode ter certeza que também eu vou fazer com o maior carinho isso, pedindo aos deputados que facilite e agilize esse espaço. Mas os outros locais que vocês me pediram de tapa-buraco, então já está aí a licitação, já fiz o pedido para fazer esse tapa-buraco, porque eu vi lá que realmente tem necessidade. E é coisa simples que o vereador aqui pode fazer essa ponte intercalar lá com a prefeitura para executar. E pode ter certeza, se depender também do prefeito, ele vai sim acatar com o maior carinho. E dando sequência, senhor presidente, quero aqui avisar todos vocês aí do esporte. É uma bandeira que eu levanto aqui sempre e brigo. E aí está aqui hoje, né, a polêmica da semana inteira aqui sobre saúde. E aí eu vou deixar aqui para vocês que ainda não praticam atividade física, para não precisar ficar lá na UPA, pratica atividade física. Eu provo para você que você não vai precisar daquela UPA, a não ser se for um acidente grave. Mas se for por doença simples, você vai ter uma resistência para combater isso. E o esporte faz isso na vida da gente. Está aqui um para também mostrar para você. Eu não pago por nenhum plano de saúde. Eu, Anderson vereador, também dependo da UPA. Mas graças a Deus, com a minha saúde, com uma boa alimentação, nem lá perto eu quero passar. A única forma que eu quero passar lá é fiscalizar porque você está me pedindo. Então pratique uma atividade física. Não importa qual, faça o que você desejar. E eu estou aqui também como vereador, mas também aqui como professor de educação física, para sugerir para para você algo que possa fazer de atividade física. Venha no meu gabinete 5, que eu passo informações, posso fazer com o maior carinho e tenho certeza que muitos também professores de educação física podem dar essa orientação. Lembre disso, praticar atividade física defende contra suicídio, sair das drogas, autoestima e performance. Atividade física é grande importância. E hoje, essa semana, está acontecendo aqui há mais de 20 anos que não ocorre um evento desse aqui em Divinópolis, que é o GENG. Está aí hoje no Polo Esportivo, está no Niterói e em outros locais também, o GENG de Divinópolis. Então você que gosta de handball, de vôlei, de futebol, de xadrez, basquete e outros, está acontecendo essa segunda até domingo o GENG. Senhor presidente, está aqui a minha fala e novamente peço à população desculpa se eu não estou conseguindo contribuir com todos os pedidos de vocês. Mas, até dezembro, estarei aqui lutando para fazer a diferença como vereador Anderson da Academia. Obrigado, presidente, pelas palavras e uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PV, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, permissão para falar desse local?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria aqui de iniciar minha fala nesta tarde de hoje, né, e sim, justificando para nossos meios de comunicação aqui de Divinópolis sobre a reunião de ontem. Talvez tenha acontecido um mal entendido, que a reunião de ontem, e também para os demais vereadores, né, nenhum vereador foi convocado ou chamado a participar por se tratar de uma denúncia feita por um usuário referente à UPA. Então era uma denúncia que nós convidamos a Secretaria Municipal de Saúde, a IBRAP, para a gente averiguar, uma denúncia única. Não se trata de nada coletivo, mas todas as reuniões da comissão é aberta, os vereadores Rodas participou, o vereador Flávio, a gente não vê problema nenhum, né, de qualquer vereador participar. Mas ontem, a reunião de ontem foi exclusivamente sobre uma única denúncia, entendeu? Que nós estamos acompanhando e averiguando. Na próxima reunião a gente já traz o relatório sobre esta reunião. Quanto à reunião sobre as contratações, os senhores vereadores receberão, né, nos seus gabinetes o convite, que será no dia 8 de maio com a equipe técnica administrativa da IBRAP, que virá do Maranhão, juntamente com a diretora de regulação, Cristiane Joaquim, e também a secretária Sheila Salvino. As demais denúncias que têm sido divulgadas aí pelos meios de comunicação nos finais de semana, eu juntamente com o vereador Ney já tivemos algumas vezes lá na UPA. Alguns casos, por se tratar de ato médico, o chamado ato médico, né, onde quem averigua tal conduta é a Comissão de Ética Médica. Então, a Comissão de Saúde pode apenas acompanhar, não pode participar por se tratar de um ato médico. Mas a gente está acompanhando, né, essa Comissão da Ética Médica para que se averigue o prontuário dos pacientes que têm sido citados, né, nas últimas reportagens da mídia local. Outro assunto, senhor presidente. Eu gostaria que o Carlos focasse aqui, por gentileza. Hoje, pela manhã, essa bela reportagem publicada aqui no Jornal Agora pela elegante colunista Adriana Ferreira, né, ela que é formada em Direito, colunista, ela divulgou, né, uma reportagem falando desse vereador, até que eu gostaria de ler aqui na íntegra. O vereador do PL foi acusado de estar em campanha na feira do Esplanada, enquanto a saúde está na UTI em fase terminal. Primeiramente, que o vereador tem trabalhado diuturnamente buscando soluções para o problema, que não é apenas local, é nacional. E vemos que o Ministério da Saúde tem feito pouco para o combate da dengue, enquanto nosso presidente Lula, que é do PT, e a primeira dama turisteiam. É preciso esclarecer que o trabalho do referido vereador junto aos pequenos agricultores não começou agora, e ele estava na feira com o prefeito Gleidson, do Novo, entregando novas barracas, então não estava em campanha. Outra questão é que proporcionar melhores condições para que o agricultor familiar possa vender seu produto também é saúde. Saúde não é só UPA e farmacinha, não. Saúde é saneamento básico, exercício da atividade laborativa em condições salubres. No caso do agricultor, uso de barracas para que os que protejam e também o produto, que é também, e também a estrada boa para fazer os produtos da roça para vender, sem risco de acidente e chegar em perfeitas condições para o povo da cidade. Esta colunista é da roça, filha e neta de agricultores, e de pé aplaude a iniciativa do prefeito e do vereador Deixe os Homens Trabalhar. Isso, presidente, é, a gente muitas vezes é criticado esse trabalho que tem feito, a gente acompanhado o pequeno agricultor, valorizado quem trabalha na roça. Muitas vezes a gente não tem emenda, o dinheiro é pouco, né? O santo é grande. Desde 2021 cheguei, a primeira emenda que o Tigres vereador teve foi destinada para a agricultura. Primeira emenda para ser executada em 2022, 2023. Todos os feirantes do Planalto receberam sua barraca, todos do Niterói receberam sua barraca, aqui do, do Santuário, os 8 feirantes que receberam as suas barracas, Manuel Valinhos receberam as suas barracas. Agora, 50 que a gente conseguiu comprar, entregamos, né, no último sábado ali no Esplanada. E até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir entregar todos. Isso, senhor presidente, creio que, além de valorizar aquele que produz de qualidade para nós aqui na cidade, é dar dignidade ao homem do campo. Eu sempre falo isso, porque eu sou da roça. Eu sei quanto sofre. Quanto a gente, pequeno produtor, que época de chuva, que ali não tem a sua estrada em péssimas condições e não consegue. Quantas e quantas vezes que nós não conseguimos, eu sou ali do Buriti, não conseguimos chegar em Divinópolis por causa de estrada. Quantas e quantas vezes. Então é importante, tem o Ademir também que está aqui, né, Ademir, que sabe quanto que é difícil, né, na roça, estradas rurais, em época de chuva. Então a gente tem buscado isso. Como o senhor também, vereador, que está buscando calçamento ali para o bairro, não, na comunidade do Corre do Paiol. A gente sabe o quanto é sofrido daquele que mora na roça. O quanto a pessoa que mora na roça tem a dificuldade, aquele pequeno produtor, a falta de incentivo, a falta de políticas públicas para o produtor rural. A falta de incentivo. Vê um período de chuva, perde o produto porque não pode trazer. Vê o período de seca, acaba com a sua produção, tem o prejuízo, tem que arcar sozinho. Eu até gostaria que demais vereadores também investissem. É muito importante isso. A gente valorizar, né, aquele que está ali nos longínquos da cidade. Quanto é importante a gente valorizar eles. A gente, acho que não ouvi, se não me lembro, esse ano, ninguém falar do produtor rural. Não me lembro. Perdão se alguém falou, mas não vejo esta casa debater esse assunto. Por quê? São poucos votos, né? Muitas vezes, infelizmente, não sei se é isso, mas a gente quer trabalhar para essas pessoas. Não só para elas, para toda a cidade. Fazer um trabalho honesto, digno para o cidadão. É difícil? É. Eu vejo hoje essa questão da UPA, com certeza é de se preocupar. Nós estamos preocupando. Eu, vereador Ney, vereador Hilton, várias vezes. O Hilton é figurinha carimbada lá, bate lá todo dia, vê como está a situação. Eu, mas o Ney também, estamos indo lá. A gente sabe que está crítico. A gente está vivendo uma pandemia. Hoje pela manhã, a gente vê pelos meios de reportagem, o MGTV, primeira edição da manhã, Uberaba, Uberlândia, crítico a situação lá. Isso noticiado pela manhã, né? Cirurgias eletivas suspensas lá. Aqui não, aqui está mantendo, apesar dos pesares. Isso é fruto de um trabalho sério. E falo, na época da dengue, que não tinha vacina para todos, eu sempre gosto de falar isso, porque 35 pessoas entubadas lá, quem deu a cara para bater e entrar dentro daquela UPA, lutar por cada paciente, vereador Zé Braz, vereador Israel da Farmácia, vereadora Lohana França. Nós ali adentramos, mesmo sem tomarmos a vacina, correndo risco. Todo mundo passou sebo nas canelas, mas nós estivemos ali presente. E vamos continuar. Muitas vezes falar, mas não está divulgando. Muitas vezes a gente divulgar o sofrimento alheio é perpetuar aquilo que não é bom. Vamos tentar resolver. Isso a gente faz. A gente busca, leva o executivo, cobra as reformas e ampliações das unidades. Partiu desse vereador. Lá atrás, no início do ano passado, quando fomos lá no Santos Dumont, vimos a unidade com uma precariedade assim, muito grande. Então a gente cobrou do executivo, tomou que tomasse uma posição. Com isso vem tendo reformas, ampliação do serviço. É isso que a gente quer fazer. Um trabalho sério, honesto, sem ter que mostrar o sofrimento e a dor, mas tentar buscar a solução. Defender a família, isso é muito importante. E isso nós vamos fazer a cada dia do meu mandato até o dia 31 de dezembro de 2024. Com muita seriedade, com muita honestidade. Sou filho de dois pais analfabetos, mas que me ensinaram o que é ter educação, o que é ter ética, que é respeitar o ser humano e trabalhar. Acordo todos os dias. Podem perguntar que o pessoal aqui da portaria, que sempre estou aqui de manhã. Quando eu não estou aqui, eu estou para outros lugares. Eu não me restrinjo a trabalhar na terça e na quinta. Como demais vereadores, tenho certeza que não também. Então, gente, como se diz, a batalha é dura, muito dura, né? Principalmente a gente falando de saúde, a gente vê o sofrimento. A gente está acompanhando, tentando buscar. Quantas crianças lá, tantas crianças, quase 500 crianças atendidas. Eu achei que a Adriana também, Adriana Ferreira, fala aqui, numa reportagem, essa mesma coluna dela, aqui do Jornal Agora, que ela procurou, então, não vejo problema de falar, o Complexo Saúde São João de Deus. E gastou 6 horas para a filha dela ser atendida. Particular. A superlotação que está em todos os setores. Então a gente tem buscado junto à secretária de saúde, Sheila Salvino, que tem dado UP, né, na nossa saúde, para a gente já implantar um ambulatório de síndromes respiratórios aqui nessa policlínica. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Braz. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, o vereador Robson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que acompanha no plenário, nosso telespectador TV Candidez, nosso boa tarde. O tema e a pauta da semana, sem dúvida nenhuma, é a saúde. Saúde a qual nós vemos enfrentando há muito tempo a precariedade, a necessidade de novas políticas públicas de gestão, criatividade, ousadia, coragem e articulação política no cenário da esfera estadual e federal. Olha, várias ações estão comungando no que está acontecendo agora, com os lotes sujos, com as ruas sujas. A própria população, parte dela também que não limpa o seu quintal, onde nós estamos tendo surto de dengue na cidade, que hoje os hospitais estão lotados. Inclusive os particulares privados da cidade estão transbordando de crianças na ala de pediatria. Uma coisa que nunca aconteceu, ocorreu nessa situação. Mudança de tempo agora, as crianças adoecem ainda mais e não tem aonde mais recorrer. Mas nós temos que entender o contexto dessa situação toda de políticas públicas. E deixar bem claro para aquelas pessoas no Instagram que tem feito algumas críticas, quando você vai entrar dentro do personagem do seguidor do Instagram, aí você vai ver algumas bandeiras amarelas, e do lado mais extremista, aquela coisa toda, e falar, olha, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu, Rodson, independente do partido onde estou, Eu não sou capaz de despachante do prefeito ou de qualquer tipo de deputado da cidade. O meu mandato foi votado para aquelas pessoas que confiaram em mim e votaram em mim pelo terceiro mandato. A última que eu perdi, eu tive mais votos que eu perdi, porque o partido não deu legenda. Então, não estou preocupado com crítica ou aplauso de A ou B. Eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, estudo, pesquiso, vou fiscalizar, que é a minha obrigação de fazer. Então, você pode criticar, você pode elogiar, isso faz parte do poder democrático do Brasil. Isso aí a gente tem que respeitar, que você não é obrigado a concordar comigo, mas, senhor, como eu respeito, também tem que respeitar a nossa forma de trabalhar, a forma de pensar e a forma de agir. Se o senhor não concorda, tem outras milhares de pessoas que concordam, e graças a Deus, eu peço a Deus discernimento, saúde, para dar serenidade aos trabalhos todos os dias às pessoas que nos procuram para ter a sua solução resolvida. Então, eu, da mesma forma que o meu pai, saudoso vereador Zé Milton, me ensinou, estou aqui e vou continuar. Caso você ache que não é a forma correta, candidata a um partido, saia vereador, candidato, ganhe a eleição primeiro e vem colocar suas ideias e propostas e discutir aqui nesse eclético plenário. E dessa forma, será da mesma forma respeitado, e você vai ver como que é fácil e quanto é difícil tentar resolver as coisas aqui. Então, para mim, isso não modifica meu modo de trabalhar, meu modo de falar, e eu vou continuar. Como diz o padre Christian, as árvores mais frutíferas, que dão mais frutos, são as mais apedrejadas. Prego que parece que toma martelada. Então, joga as pedras, e com essas pedras nós vamos tentar construir um caminho melhor. E dessa forma, nós temos maturidade da experiência que adquirimos ao longo do mandato. De saber que a complexidade da saúde não é só ação, a questão da dengue agora. Várias ações absurdas, como eu falei, dos lotes sujos, as ruas sujas, o mato, onde a pessoa joga um plástico, o próprio cidadão joga ali algum utensílio de plástico que pode acumular água e ali ser ali uma residência de um mosquito da dengue. E essa dengue vai prejudicar quantas pessoas? Um mosquitinho tão pequeno que vem trazendo mal à nossa população. Mas nisso o poder público tem que fazer um trabalho mais de conscientização, de mais combate à limpeza, mais combate ao mosquito. E com isso nós temos que fazer nossa parte também de dentro de casa. Mas não só falando nisso, olha que coerência da parte da prefeitura. Alguns borracheiros da cidade têm nos procurado falando que a prefeitura não está mais recolhendo os pneus nas borracharias. Olha que incoerência da prefeitura. O borracheiro vai pegar o pneu que troca do carro com algum tipo de problema, a pessoa leva o pneu para trocar, ele faz o serviço, ele fala, olha, não posso mais ficar com esse pneu aqui, porque a prefeitura não está mais recolhendo. Sempre recolheu, questão de saúde pública, por quê? Os proprietários desses pneus, pegam esse pneu, levam para o carro, você acha que vai deixar guardado como depósito na sua casa? Para onde que essas pessoas estão levando esse pneu? E tem observado as esquinas da cidade, em lotes vagos e outros locais, o pessoal julgando e descartando esse pneu. E ali é um criador de dengue. Então, o Ney, que é da Comissão de Saúde, Zé Brás, como Vossa Excelência é vice-líder do governo, como a líder não está no plenário, que leva isso para a prefeitura com uma incoerência muito grande. Vice-líder? Não, mas o Ney faz o papel até mais do que o vice-líder, porque o vice, eu acho que nunca vi aqui no plenário fazer um trabalho que o Ney faz, então, pelo respeito e carinho, sei que o senhor é uma excelência, né, comprometida às políticas públicas, vai fazer essa locução com o executivo. Nesse sentido, vereador Ney, nós temos que resolver esse problema, porque a prefeitura, desde recolher, esse pneu está indo para onde? E se chover, vai ser um condomínio, como diz aqui o Flávio, lá do DTC de dengue. É. Então, pessoal, a UPA está lotada, a UPA está com problema, os funcionários estão sob pressão, os funcionários não são, vou dizer bem claro, os responsáveis por essa situação que nós estamos passando de políticas públicas, não. Eles são apenas vítimas. Estão passando horas e horas a mais, estão passando turno para turno, poucos profissionais para trabalharem, enfim. Nós entendemos essa logística administrativa. Porém, as políticas públicas de gestão é que têm que ser melhoradas e cobradas. A empresa ali que está gerindo esse contrato, ela ganha quase 2 milhões para gerir o contrato por mês da prefeitura. Nós somos fiscalizadores e a população usuário. A população está satisfeita? Por que que não está? Se vem procurar os vereadores e falar o que está acontecendo, ele está errado? Não! Então nós vamos cobrar sim, nós não podemos passar pano e jogar isso por debaixo do tapete, mas não chega. Se é um problema de aumentar mais médico para ter uma condição mais rápida, mais séria para o negócio, vamos tentar. Vamos colocar mais um aditivo de contrato para poder ser um momento de crise, se for o caso. Mas o problema, gente, não é essa situação. Porque a UPA é a unidade de pronto atendimento. Ele não pode ficar ali mais do que 24 horas. Passou de 24 horas, é ambulatorial. Aí é internação. A UPA está fazendo papel de hospital que não é a função dela. Mas se está acontecendo, isso é culpa do município? Aí eu pergunto. Sim. Por que que não? Uma cidade de 250 mil habitantes não tem hospital municipal, regional, universitário, ou que seja público de alguma forma? Temos quatro hospitais. Os quatro hospitais são particulares. Um do hospital em Divinópolis, que ela é filantrópica, da Fundação Franciscana Portuguesa, que atende pelo SUS, que vende alguns procedimentos para o SUS. Ele não é da prefeitura, ele não é serviço público, ele vende serviço para o SUS, ele vende alguns procedimentos do SUS. Aí está tudo bem, volta de novo na prefeitura. Por quê? Aí eu falo, senhores, isso nós precisamos é de prestígio político para chegar no governador e bater lá na mesa dele. Falar, governador, até hoje, 5 anos eu teve em Divinópolis, prometeu de colocar o hospital regional para funcionar e não está funcionando. Meu irmão, por exemplo, caso do senador Cleitinho, é prefeito lá em Divinópolis, Cleitinho. Meu irmão, deputado estadual Eduardo Azevedo, é da base. Deputado federal Domingos Sávio é da base do governo, presidente do PL, que é um outro partido que é da base do governo do Zema. E não colocar o hospital para funcionar, média, baixa complexidade, deixando o hospital polivalente São João de Deus para alta complexidade. Todas as poucas vagas nós temos para alta complexidade, na parte de oncologia, cardiologia, neurologia, pediatria, toda a parte de alta complexidade. E as baixas complexidade, fazer contratos aqui na região, na parte de ortopedia, oftalmológica, enfim, dá para fazer gestão, mas nós estamos enxugando gelo, falando a causa do problema, em vez de atacar a origem da causa do problema. Cadê nosso prestígio político no governo do estado? Não é possível, senhores, um senador, um deputado federal, dois estaduais, vereadores, todo mundo aqui assina a favor, prefeito do partido do governador, e não conseguir resolver parte desse problema. Isso é falta de prestígio. Eu gostaria de ver o Cleitinho, com sinceridade, pular o muro do hospital e mostrar para o Zema, pular o muro lá da cidade administrativa e mostrar a relação de Divinópolis. Isso seria bonito para o povo de Divinópolis. Na parte de saúde, eu não vou aliviar. Temos vereadores que vai ilustrar, está tudo muito bom. Não adianta inaugurar posto de saúde se não tiver médico. Não adianta ter uma UPA funcionando se não tem equipamento necessário para fazer os exames, para resolver o que está acontecendo, os problemas. Pessoas estão entrando como infartadas, estão com diagnóstico de dengue. E mesmo assim, é no olhômetro, no achismo, porque ainda os nossos resultados de exames não é imediato, não é rápido. Porque está ruim o atendimento. Agora, o que eu peço, senhor presidente da Comissão de Saúde de Abraço, que montamos aqui uma comissão de crise, que montamos uma ouvidoria legislativa para escutar a população e registrar, por escrito, com nome e CPF, a que a população está reclamando, e o que a população está denunciando. Porque aqui ontem, na reunião de ontem, teve um equívoco, que eu vim para uma reunião, mas era para outro detalhe, por falta de informação, e teve esse desentrosamento. E marcou outras reuniões para resolver coisas pontuais extintas. Tudo bem. Como que eu vou aceitar que tem uma seriedade do contrato dessa Embrap, se um dos rapazes que não passou no processo seletivo, não participou, ele trabalha e foi lotado e está lá nomeado, e o rapaz trabalha lá no Maranhão? A pessoa de Divinópolis fez o concurso, passou no processo seletivo, apresentou todos os documentos certinhos e a prefeitura constatou no documento. Está errado, que viu. A pessoa não passou no processo, aliás, não participou. Aí vem umas pessoas e vão no Facebook, no Instagram, agora está falando sobre isso, vai falar quando? Se você fala lá atrás, como a gente vem falando, você que não observa, não acompanha nosso trabalho, mas quando dá um ibopezinho, vem falar, vem destruir a fala da gente, né? Com crítica. Infundados, que nem conhecimento que o senhor não tem, por exemplo. Aí você vê lá, seu presidente. Então, já está acabando, não tem mais como falar, mas pedir que faça uma comissão de crise, que nós possamos, junto à prefeitura,
ver o que de fato está acontecendo de perto e que nós criamos uma ouvidoria para escutar a população sobre os problemas lá dentro e criar os nomes, CPF, endereço e nós entregarmos sim para o Ministério Público e ver o que está acontecendo nos contratos regulares, no atendimento, o que está acontecendo, para que o Poder Legislativo seja parceiro para resolver os problemas pontuais da nossa cidade, da área de saúde, principalmente da UPA, porque os postos de saúde também não têm o médico suficiente para atender a nossa população. Senhor Presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rolson do Zé Milton. Na sequência dos escritos, o vereador do Republicanos, vereador Piriquito, beleza.
Senhor Presidente, exercício saiu da farmácia, senhores companheiros, vereadores dessa casa, excelentíssimos, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor Presidente, às vezes a gente tem que chegar e agradecer, né, senhores vereadores? Demi aí tá, sabe das coisas, mas às vezes a gente também tem que cobrar um pouco, né? Quando você faz um pedido ali de uma capina, de uma rodovia dos Batistas, dia 7 de fevereiro, onde está acontecendo aí mais de 2 meses, né? Aí não tem como você ficar só também agradecendo, né? Então nós sabemos aí que nós trabalhamos para o povo vem nos cobrar. Toda hora está na porta de casa, toda hora está aí pedindo aí o famoso tapa do buraco, a famosa aí, a capinha principalmente. Então, nós fizemos um levantamento de algumas ruas. Não vou falar, só porque são muitas, né? A cidade é grande, graças a Deus as pessoas nos procuram aí pela cidade toda, né? Porque sabe o trabalho que o vereador faz por Divinópolis, né? Então, nós somos vereador dessa casa e temos aí que fiscalizar, o executivo fiscalizar as obras, né? E trabalhar em prol da nossa cidade. Logicamente que nós fizemos aqui algumas indicações, foram ali feitas ali uma capina rápida ali no bairro Planalto, na rua Miguel Rodrigues, entre a rua Ipatinga, né? E a Anitta Garibaldi, mas ficou o restante da rua Anitta Garibaldi para fazer, né? E estamos aqui também a várias ruas onde os moradores nos procuram, né? E o que é que nós fazemos? Nós fazemos as nossas indicações, né? E vai lá para a prefeitura, vai lá para a Secretaria da Censura, que é a Secretaria de Obras. Então, estamos ali, pedidos dos moradores lá, tanto faz o bairro Planalto, Santa Rosa, Ipiranga, Pepeira, então vários bairros. Nós temos aqui algumas ruas que foram pedidas aí para fazer a limpeza da capina. E fizemos as indicações da prefeitura para que tomasse as providências. Temos ali a rua Duto Caxias, rua Ibituruno, rua Capitólio, Miguel Rodrigues Filho, rua Ipatinga, rua Bambuí, Ari Parreira Barbosa, né? E também temos ali do outro lado ali o Noel P. Pereira, rua 11 de novembro, né? Que é onde foi capinado, o lixo ficou para trás ali, os moradores estão questionando porque não tiraram. E a Rodovia dos Batistas. Rodovia dos Batistas ficou uma das grandes obras, né, que foi feita aí nessa gestão, porque são várias obras que estão acontecendo, mas ali para o povo ali, que do bairro Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, Pepereira, também Vila Belo Horizonte, o bairro Liberdade, Bom Pastor, né? Então, aquela rodovia ali, a gente sabe que ela não terminou ainda, falta iluminação, falta, né, fazer o passeio para que os pedestres possam fazer o caminhado, ou passar em segurança, mas hoje o mato lá está alto, está mais alto do que eu, né? Então nós precisamos fazer essa manutenção lá. Pessoas passam, fazem a filmagem, passam e tiram foto, né? E está cobrando desse vereador aqui. Conversei até com o prefeito, pedi aí, ele ontem que tomasse aí para nós a medida mais rápida, né? Porque estão pedindo para fazer essa capina, essa limpeza lá na Rodovia dos Batistas. Não só lá, como nós sabemos, vereadores aqui dessa casa, fomos, né, toda hora cobrados pelos moradores, né, de toda a cidade, pedindo aí para capinar as ruas do bairro. E realmente tem ruas aí que está um pouco até difícil de passar nos passeios, né, de passar, principalmente na rua. Então eu gostaria aí que a Secretaria da Censura olhasse lá com carinho, né, para o povo de Divinópolis, para fazer o mais rápido possível essas limpezas aí, que está sendo pedido pelos moradores, e também a questão desse tapa-buraco. Tem um pedido de um tapa-buraco lá na rua Geraldo Cardoso, está lá desde o ano passado, é linha de ônibus, já fui lá, já conversei com o secretário Gustavo, já conversei com o Pedro, né, eles vão lá e não está, porque são duas ruas na rua Geraldo, imagina o ônibus não está nem passando direito, agora imagina os carros pequenos, moto, bicicleta, pedestre. Então está cheio de buraco, a gente pede lá mais atenção, que o morador está nos cobrando toda hora, né, aquela operação tapa-buraco lá, para que os moradores possam passar com mais segurança, né, na rua que eles pagam seus impostos. Então estamos aí também, né, pedindo aí, fazendo essa cobrança também ao executivo, para que atenda mais essa parte ao povo de Divinópolis, né. Senhor presidente, também temos aqui lá na rua Itambé, com a no bairro, divisa o bairro Planalto com Ipiranga, né? Ali perto da escola Uribs, onde foram feitos ali pela uma empresa, fez ali a redução da pista, né? Para trazer mais segurança para os pais. Acabou semana passada, estou aguardando aí. Desculpa. Aguardando o secretário Lucas fazer a finalização das pinturas lá, as pinturas estratigráficas. Não só lá da rodovia dos Batistas, da rodovia no Planalto ali, em frente à escola. Também nós temos os dois quebra-molas lá, a gente sabe que enquanto não pinta, o pessoal não fica satisfeito, porque passa depressa, às vezes não vê ele, e bate, aí fica cobrando da gente que está batendo o carro, está batendo a moto. Então eu gostaria de pedir ao secretário Lucas uma atenção mais especial para aquelas obras que começaram no bairro Planalto Santa Luzia, que começaram e ainda não terminaram. Gostaria que o senhor secretário pedisse aí que o pessoal da pintura estratigráfica voltasse lá no bairro e fizesse ali o restante daquela pintura estratigráfica, como também fazer aquela passagem de pedestre ali em frente à escola Emanuel Correio, na rua Duarte. Somos cobrados. Fomos cobrados do povo, da população, tem que passar para quem? Para vocês que são secretários, que é o secretário da pasta, né? Que está ali tomando conta dessa área aí. Que seja a área da limpeza, seja a área de trânsito, que seja a área aí da saúde. Então, nós somos cobrados pelo povo e tem que passar para vocês, porque nós somos só vereadores. Nós não executamos. Nós levamos a demanda de vocês até o prefeito, até os secretários. E ali nós cobramos deles a demanda que vocês nos passam, né? Para que eles possam cumprir esses pedidos, né? Nós fazemos as indicações. Como tem lá também no bairro Pé Pereira, na rua Itambacuri, não é uma rotatória para ser feita, ou uma parte lá que tem que ser feita lá entre a rua Itambacuri com a rua Itabicerica, né? Tentando lembrando o secretário, já tem mais de um ano que nós fizemos esse pedido aí, a população está nos cobrando, né? Porque ali aquela travessia é muito perigosa, que para as pessoas passarem, ir para a igreja, ir para fazer suas compras, atravessar aquela rua, né? Não adianta asfaltar a rua, mas não tem segurança para o povo. Então vamos olhar mais carinho, secretário Lucas, né? Essas demandas do povo de Divinópolis. Senhor presidente, gostaria também de aproveitar aí meu amigo e vereador Breno, né, Breno? Que está acontecendo lá no bairro, na festividade, na igreja Santa Catarina de Sena, né, no bairro Pé Pereira. Está, né, tendo ali as missas a partir das 7h30 da noite e depois tem as barraquinhas. Eu sei que Vossa Excelência sempre está acompanhando, está, né, indo nas igrejas, gosta de cantar, levar aí aquele momento de paz para a população, né, de Divinópolis. Então está aí um convite aí a todos que vão lá nas festividades da Santa Catarina de Sena, que, se não me engano, até domingo será a festa lá, a missa a partir das 19h30 e depois o barraquinho. Senhor presidente, gostaria de agradecer pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, o vereador do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde vereadores aqui presentes, pessoal aqui que nos acompanha pelo plenário. Hoje eu quero começar este assunto de hoje falando sobre a audiência pública. Agradecer aqui aos vereadores Flávio Mar, César Tarzan, que se prontificaram para assinar esse pedido de audiência pública, né? Que vai ser realizado no dia 15 de maio, às 18h30. O que, que a gente quer fazer nessa audiência pública? É debater aqui o assunto fila de espera. Porque não dá mais, né, para os divinopolitanos ficarem um, dois, temos relatos aqui de até 3 anos na fila de espera, esperando por endoscopia, esperando por neurologista. Então eu quero aqui fazer essa convocação a todos vocês que não assistem, para colocar aí na sua agenda que no dia 15, às 18h30, terá essa audiência aqui, onde iremos convidar todos os políticos da nossa cidade, né, todos os representantes legais. Já deixo aqui claro que aquele que não vier, eu vou fazer questão de vir nessa tribuna e dizer que foi convidado, mas não compareceu. A única desculpa que eu acho que a gente vai aceitar aqui, não só eu, com os vereadores também da comissão, é se for algum caso de doença, porque se não for isso, meu amigo, vocês podem ter certeza que o nome de vocês vai ser falado aqui. Falando aqui sobre a fila de espera, eu vim trazer essa notícia comprometido que eu iria averiguar, que eu iria trazer para vocês alguns números aqui sobre a endoscopia. Ainda não fui respondido ainda sobre quantos atendimentos são mensais, mas posso falar aqui para você aí que está esperando pelo neurologista. Hoje, atualmente na fila, são 2.689 pessoas esperando por uma consulta com o neurologista. Agora, sabe, gosto de vocês ficarem aí, pasmos da vida. Sabe quantos atendimentos são mensais? 100. E tem 2.689 pessoas na fila. Então aí, infelizmente, eu já deixo essa triste notícia para você que está com um problema muito grave aí. Se for um câncer ou alguma doença aí, algum coágulo, você pode ter certeza que, infelizmente, Jesus te espera. Porque você pode ter certeza que não vai dar tempo, não. Porque 2.689 pessoas na fila, esperando por uma consulta com um neurologista e sem atendimentos mensais, aí a gente vai falar aqui, a culpa é de quem? A culpa é de quem gera isso aqui. Infelizmente, se vai doer no prefeito, se vai doer em deputado, eu não quero saber. Porque o meu problema, o meu juramento, quando eu entrei nessa casa aqui, foi, primeiramente, defender o povo. E é isso que eu vim fazer aqui. Não sou base, não sou oposição. Não adianta querer me taxar de oposição, que eu não sou. Porque é o que mais tentam fazer comigo, me colocar contra. Ou alguns me taxam de base. Eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente você aí que está me assistindo aí. Que é você que paga o meu salário. E é por isso que eu estou aqui, para honrar você que confiou em mim. Então, como eu disse aqui, na próxima reunião, na terça-feira, eu vou fazer encaminhar novamente ao ofício, ao CIS, à CEMUSA, ao Marco Aurélio, né, que é hoje é o dirigente, para que ele me passe assim, a numeração de quantos atendimentos estão sendo feitos, né, sobre endoscopia. Porque, gente, endoscopia, quando a gente faz endoscopia, é para quem está sentindo dores abdominais. O médico pede para saber qual que é o problema. Será que você está com algum problema muito grave? Mas se você tiver e você esperar aí, igual a gente tem aqui, eu mostrei aqui caso de uma criança que está mais de 1 ano esperando para fazer uma endoscopia. Outro assunto que eu quero falar com vocês, a respeito do o nosso hospital regional, né? Gente, quantos políticos já vieram nessa tribuna, em rede nacional, falar que o hospital vai sair? Tem 5 anos, gente. Eu quero ver o político que vai ter peito de vir aqui e falar para vocês assim, ó, a data é X, o hospital vai ser reaberto. Vocês nunca viram ninguém falar isso? Isso é usado de palco eleitoreiro há quanto tempo? E você, cidadão, vai ficar acreditando nisso. Pode ir lá agora, lá, eles falar que tem gente lá trabalhando, e daí? Aí vai ficar pronto. Mas e aí? Tem 5 anos que está falando que vai ficar pronto. E o maquinário? E a mão de obra depois para fazer funcionar? Enquanto isso não fica pronto, por que, que a gente não preocupa aqui em dobrar o quadro de funcionários da UPA? Levar a UPA para um lugar maior? Porque o tamanho da UPA hoje, a maioria das pessoas sabe, tem posto de saúde hoje em Divinópolis que é maior do que a UPA, hein? Tem posto de saúde hoje que é maior do que a UPA. Mandar um abraço aqui para as meninas que trabalham na UPA, para você cidadão também que está nos assistindo. Vocês podem ter certeza, muito da culpa ali, a culpa não é daquele pessoal que está lá não, gente. A culpa é de nós aqui, a culpa é dos políticos, é nós. A gente tem lá, a gente tem o governador, o Zema, a gente tem o nosso senador Cleitinho, o nosso prefeito Gleice Azevedo, que são aliados junto com o Zema. Aí eu falo para você, se um senador, um prefeito, deputado estadual, deputado federal, temos 2 estaduais, Lohana França e Eduardo, federal, domingo, sábado, mas os alinhados lá com o governador Zema. Se o hospital não sair, a gente tendo senador, deputado, prefeito, que dia que vai sair? Não vai sair não, gente. Para de acreditar em historinha, não vai sair. Não vai sair. O dia que eu ver um político aqui bater no peito e marcar a data e falar pro povo que vai sair, aí sim eu acredito. Mas até então, meu amigo, você que me assiste, não acredita em historinha não, que não vai sair. Infelizmente, não vai sair. Então, peço a você, venha nessa audiência pública no dia 15 de maio, às 18h30. Novamente aqui, parabenizar aqui os vereadores Flávio Marques, César Tazan, que na mesma hora do pedido, se prontificaram a atender, o vereador Demi também se prontificou junto com a gente aqui de estar participando também. Agora eu quero deixar outro assunto aqui para vocês, é o seguinte. Dorel, coloca para mim, por favor, aí a foto número 5. Três, Dorel, por favor. Foto número 3. Aí, pessoal, para vocês nos assistem, a respeito dos lotes sujos. Esse lote aí, segundo os moradores, esse lote aí é um lote da prefeitura. Ontem eu já fiz o ofício, já tem quase um mês que eu fiz o ofício, né? Aí, acho que eu vou falar, esse lote fica na rua Pedro Cassiano, perto do cemitério ali, do Parque da Colina. Aí é um lote da prefeitura, onde as pessoas estão falando que tem escorpião entrando na casa, que tem cobra, como vocês podem ver, realmente o mato está alto. Se nem a prefeitura está limpando os lotes, se não dá exemplo, como que o cidadão comum vai dar exemplo? Então, eu já estou contando. O ofício está aqui, ó. O ofício eu já fiz, né? Já tem quase 30 dias, então vamos ver na próxima reunião se um lote que é do executivo, que tem que dar exemplo para a população, vai estar limpo. Como eu disse aqui, não precisa tentar me taxar de oposição. Eu não sou oposição, eu sou o povo. Tudo que estiver aqui, se for a favor do povo, eu vou votar. Se for contra o povo, eu não vou votar. Vocês podem colocar aí, por favor, o Dorel, foto número 1 e foto número 2 em sequência. Vocês podem ver aí, pessoal, ó. Essas fotos aí são na rua Bom Sucesso, no número 350. Aqui eu vou dar os parabéns pro prefeito, ó, porque ele fez um asfalto ali que ficou maravilhoso. Tá vendo ali, ó? A gente tem que também que dar certo o que é de certo. O asfalto na Bom Sucesso, que era um sonho tão sonhado ali do pessoal do Sagrado da Família, do pessoal dos bairros adjacentes ali, Nações. Só que ali, uma obra tão bonita, mas não fez um quebra-mola. Um quebra-mola. Então, olha lá, ó, aquilo ali está ali. Então, eu fiz o ofício pedindo quebra-mola para que atenda mais rápido essa população ali, porque realmente ali está complicado. Então, como falei, quando tem que dar parabéns, eu vou dar. Mas agora aqui, dando os parabéns, mas fazendo a cobrança desse quebra-mola ali, porque já passou da hora. Pessoal, na reunião passada, eu disse também aqui sobre um assunto muito interessante, que foi o quê? Para você, cidadão, que trabalha o dia inteiro, poder vir nas sessões aqui na Câmara a partir das 18 horas, para que você possa aqui pressionar os vereadores, né, fazer valer os seus direitos. Mas o que acontece? Infelizmente, como eu disse para vocês, não tem como, porque o quadro aqui de funcionários, né, vai acarretar um gasto a mais para a Câmara. Então eu tenho que vir aqui dar essa resposta para vocês. Tentar, eu tentei, mas infelizmente eu não consegui. Em relação também, agora aqui mudando de assunto, a mãe que esteve aqui na terça-feira a respeito dos autistas, falando aqui sobre o apoio, né, que as mães teriam que ter na escola para os autistas, como eu falei, eu havia feito um projeto para que toda escola tivesse, né, de prontidão um psicólogo, para esse psicólogo estar assim, trazendo um pouco mais de conforto para essas mães e um diagnóstico mais precoce para as crianças que têm o autismo, que sofrem com TOD, com TDAH. Mas, infelizmente, o meu projeto não passou. Por quê? Porque eu onero o município. Então, um projeto que eu fiz com tanto carinho, mas, infelizmente, não aqui nessa casa, a gente tem hora que ficar inventando projeto. Ficar inventando projeto, porque qualquer projeto aqui onera o município, então tudo que onera o município a gente não pode fazer. Mas vocês podem ter certeza que esse projeto eu fiz com muito carinho e não teve jeito. Voltando aqui, mais um assunto, voltando a falar de UPA, é o respeito, é uma mãe que está pedindo respeito aqui aos autistas, que é direito, né? Sim. Pessoal, eu quero dizer aqui agora, aqui, mais um assunto aqui para finalizar, sobre a UPA. Né? Eu já falei aqui já, eu já trouxe os dados já, na próxima terça-feira nós estamos fazendo o estudo para que seja fornecido um café solidário, não, porque quem vai pagar é o povo, porque vai ser com dinheiro de imposto. mas um café na UPA, para quando você chegar lá, você acompanhante, você ter direito de ter um café, de ter uma bolachinha para você comer lá, para você não passar fome. Então você aí, mãe e pai, vocês podem ter certeza que eu estou estudando isso ao certo, como fazer, como trazer essas emendas para que isso seja realizado na UPA. Então na próxima terça-feira eu vou voltar aqui com números e vocês podem ter certeza que eu já vou adiantar. Vocês vão ficar abismados com o preço que fica para ter um café na UPA. É muito barato. Na próxima terça-feira a gente tem um encontro por aqui. Muito obrigado, presidente. Essas são minhas falas do dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Na sequência dos inscritos, o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Israel Mendonça, na sua pessoa, saúdo os meus amigos vereadores aqui em plenário, você que está aqui na Câmara Municipal acompanhando a reunião presencialmente, você que nos acompanha pela NET Câmara, pela TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde na tarde de hoje. Peço licença para adentrar a sua casa e dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, nessa 23ª reunião ordinária. Quero iniciar a minha fala, senhor presidente, falando sobre um bordão que eu tenho ouvido muito aí na rua, de algumas pessoas, de alguns pré-candidatos, e acredito que outros de vocês já ouviram: carçamento. Vereador Wesley, vereadora Ana Paula Periquito, carçamento. Quantos de nós destinamos em nossas emendas impositivas, conseguimos com os nossos deputados, esse carçamento que é de suma importância para a nossa cidade de Divinópolis? Dizendo que isso aí não é o que tem que ser feito para a população, não?
Boa tarde, senhor vereador.
Concedida.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores. Me permite essa parte só para me pontuar o tanto que é importante. Dignidade para a população que não tinha há mais de 30 anos. A cidade, infelizmente, ficou abandonada. E essa gestão tem um olhar diferenciado. Breno, aqui eu quero te parabenizar por você já colocar essa pauta tão importante que alguns da oposição vêm criticando o carçamento. É a dignidade da população, sim, que convivia com o bairro, com a poeira. E hoje, através de emendas impositivas, emendas parlamentares, a gente vem visibilizando e tentando construir. O próprio presidente vem fazendo história na região sudeste, e nós, na região sudoeste, parceria minha e sua, meu amigo, Rua Figueira, Angelim e vários pontos do bairro Jardim Novos, região sudoeste, que agora a população vai receber esse calçamento aí, graças ao quê? A nossa articulação, o nosso diálogo, meu amigo. Parabéns e conte comigo sempre.
Agradeço, vereador. E quero dizer que se não fosse esses carçamentos, a nossa cidade não estaria como ela está nos dias de hoje. Sabemos que esse carçamento leva infraestrutura para os bairros, leva dignidade para os moradores, asseio, que é de suma importância. Nós temos calçamento nas portas das nossas casas, mas eu quero ver a pessoa que tem uma rua de terra em época de chuva, em época de seca, chegar em casa com barro no pé, com lama no pé, com poeira no pé. Eu quero ver, é muito fácil falar.
Rapaz, vereador.
Concedido.
Eu gostaria de ressaltar, vereador, que quando o senhor fala do carçamento, antigamente se fazia carçamento sem rede de esgoto, e hoje não pode mais. Então a pessoa ganha duas vezes. Ela ganha com saneamento básico e ganha com pavimentação. Então isso aí é só mimimi de quem não tem nada para falar.
Agradeço, vereadora, pela contribuição. Mas dizer que o que seria dos bairros mais distantes, num crescimento urbano, muitas vezes desordenado, numa cidade deste tamanho, que nós não conseguimos atender a população mais distante. Então quer dizer que nós temos sim que correr atrás dos nossos deputados, temos sim que destinar as nossas emendas, porque nós estamos aqui representando a população, sobretudo a população que mais sofre, que mais padece, sem infraestrutura nos bairros, sobretudo nos bairros mais distantes. Então nós vamos continuar lutando, viu, vereadora Ana Paula, vereador Wesley, demais vereadores, César Preguiça, para esses carçamentos continuar acontecendo, sim, porque a população merece dignidade. E o carçamento leva dignidade e infraestrutura na vida das pessoas.
E eu quero, faz parte a saúde também. E eu quero continuar a minha fala na tarde de hoje, pedindo o Dorel para colocar fotos da rua Mantena, lá no bairro Bom Pastor. Nós fizemos uma indicação lá na rua Mantena para toda a limpeza daquela região ali, no final da rua, já bem próxima à rodovia MG-050, para que fosse realizada a limpeza ali, a manutenção daquela via, tanto mato que não dava para ser feito à mão. Teve que ser feito com máquina. E hoje iniciou então essa limpeza. Quero agradecer aqui a Censur, na pessoa do Edinho, na pessoa do Rodrigo, e dizer que nós estamos levando dignidade à população daquela região do bairro Bom Pastor, trazendo esta limpeza para aquele ponto do nosso bairro, trazendo mais segurança para os moradores ali da rua Mantena, no bairro Bom Pastor. Senhor presidente, queria também falar na tarde de hoje sobre a poda de árvore que aconteceu lá na porta da Escola Municipal João Epifânio Pereira, localizado na rua Gonçalves Dias, próximo ao número 414, no bairro Porto Velho. E agradecer o Rodrigo, toda a equipe também da Censur, uma demanda ali daquela localidade, uma demanda ali do pessoal da escola. Nós trazemos mais segurança, né, ali. É, a escola conta com várias crianças e precisamos levar mais dignidade para os usuários ali da escola. E foi realizada então essa poda dessa árvore que eles estavam esperando há tanto tempo. E graças a Deus foi realizada lá essa manutenção. Eu quero deixar o meu abraço na tarde de hoje para a Regina, lá do bairro Vila Romana, que esteve no meu gabinete, moradora, né, antiga do bairro, e dizer, né, que ela trouxe uma demanda da Rua Vesta, que está intransitável por causa do mato. Peço, Dorel, que se puder colocar imagens da Rua Vesta, no bairro Vila Romana. E está acontecendo... está
em silêncio, por favor.
Está em situação precária, né, a Rua Vesta, e nós pedimos, então, que seja feita a manutenção urbana, a capina e a limpeza nessa localidade do bairro Vila Romana, e quero deixar aqui o nosso mandato à disposição, né, de toda a população, e acredito que dentro do cronograma, em breve, será feita lá essa manutenção. Também cobramos o carro fumacê para o bairro Nossa Senhora da Conceição. Quero deixar aqui o meu abraço para o Ronaldo, que se dirigiu ao nosso gabinete para trazer esta demanda, e dizer que também dentro, em breve, será realizado lá a passagem do carro fumacê. Nós estamos solicitando já há alguns dias, porque há grande número de casos lá nesse bairro de dengue. Então nós estamos solicitando. Senhor presidente, eu recebi uma demanda de alguns moradores lá do bairro residencial Marisa Pardini, na pessoa do Ricardo e da Laiana, aos quais eu deixo o meu abraço, né, e dizer que nós acolhemos a demanda deles a respeito da limpeza e da capina da avenida que dá a ligação entre o bairro Novo Paraíso e o bairro residencial Marisa Pardini. Solicitaram, nós já enviamos ao executivo, pedindo que seja feita a manutenção, uma vez que a avenida Ayrton Senna, neste trecho, ela é muito estreita e necessita ali então, né, de o maior espaço possível ali, porque existe tráfego de carros e também de pessoas naquela região. E também pedimos à Secretaria de Trânsito um estudo de caso daquele trecho da via, para que seja instalado um redutor de velocidade, uma vez que os usuários ali daquela via estão em excesso de velocidade, trazendo perigo e risco para os moradores ali do residencial Marisa Pardini. E também fizemos a solicitação para a rua Jefferson Ribeiro Rocha. Então quero deixar aqui esse retorno para vocês que nos procuraram nos últimos dias. Como o vereador Periquito já falou, estamos com festa de Santa Catarina de Sena, lá no bairro LP Pereira, né, Periquito? Pode contar com a minha presença lá. Nós que temos um apreço muito grande por aquela comunidade, vimos o caminhar daquela comunidade desde as bases daquela igreja, quando ela ainda era no porão,
né, e agora já está aquele templo tão bonito, né, um ponto turístico do bairro LP Pereira, um ponto de fé, de encontro, de convivência. Então, nós estaremos lá nos próximos dias participando das celebrações e também participando das barraquinhas naquela localidade, ajudando a fomentar a cultura, né, não só gastronômica, mas também religiosa na nossa cidade de Divinópolis. E dizer que o nosso mandato está aqui para contribuir para a nossa população. Jamais nenhum vereador desta casa jamais vai trabalhar contra a nossa população, vai trabalhar contra a maré. Nós queremos é que a nossa cidade prospere, melhore cada dia mais, tenha infraestrutura onde necessita. Nós sabemos dos gargalos que nós temos aqui, sobretudo na área da saúde, que foi dito aqui por tantas e tantas pessoas, pessoas aqui em plenário também, pelos outros vereadores, né? Então eu sou, como se diz, mais uma voz para que a gente possa lutar para as melhorias de infraestrutura, mas também da saúde da nossa cidade de Divinópolis.
Uma paz, vereador.
Concedido.
Pedir na parte da sua excelência, a informação que eu tive, Ana Paula, hoje, Breno, que na UPA os médicos estão sem receber salário, viu? Está com o pagamento atrasado. Me informaram aqui, então, do jeito que eles estão trabalhando e ainda sem salário, aí é uma sacanagem, né, gente? Temos que olhar isso aí o quanto antes. Obrigado pela parte.
Por nada, vereador. Então, já diante dessa informação, nós vamos pedir... da IBRAP, né? Pedir à Comissão de Saúde para que possa averiguar o quanto antes isso e dizer que o nosso mandato está à disposição de toda a população de Divinópolis e quero agradecer, seu presidente Israel da Farmácia, a sessão da Palavra na tarde de hoje e dizer que também nós vamos homenagear um bonito projeto da UNA, da terceira idade, que faz e acontece aqui na nossa cidade de Divinópolis.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui, hoje a casa está cheia, a equipe da IMOP está aqui presente, as pessoas que estão acompanhando aqui nesta casa, uma boa tarde a todos. E cumprimentar também de uma forma especial a Maria do CEMEI, Nossa Senhora das Graças, eterna, né, porque ela já está aposentada, mas carinhosamente vai carregar o nome também. E Maria do Tonte Adose, que sempre, nas terças e quintas, está acompanhando o trabalho aqui dos vereadores. Colegas vereadores, ontem e hoje eu estive em várias escolas do nosso município para atender uma solicitação de motoristas de vans. Aqui eu trago uma matéria: motoristas desobedecem sinalização na porta de CEMEI e atrapalham condutores de vans. É um caso, é uma realidade que está acontecendo no nosso município e cada vez mais prejudica e leva insegurança para nossas crianças que embarcam e desembarcam nas vans. Eu, em 2019, apresentei um anteprojeto para o Executivo solicitando pintura estratigráfica, passarela elevada e placas ao entorno de todas as escolas do nosso município. E hoje eu estive lá no CEMEI Maria Conceição Fernandes, no bairro Nações, onde está fazendo a travessia elevada ali na rua Bolívia, na escola Antônio da Costa Pereira, estive no Lauro Epifani, no bairro Interlagos, e também passei no Nossa Senhora das Graças, na escola Gonçalves de Matos. Início de aula e fim de aula é um transtorno para os pais e para os motoristas das vans que ficam ali, as crianças passando entre os carros, uma dificuldade, e o relato que nós temos aqui com alguns motoristas das vans é a dificuldade de ter o espaço deles pararem na porta da escola para as crianças embarcarem ou desembarcarem. E eu estive lá para acompanhar e realmente, a maioria das escolas ainda não tem as placas exclusivas para as crianças descerem das vans. E quando tem, a gente encontra com isso aqui. Carro estacionado na porta da escola que impede a van de chegar no portão para poder acolher as nossas crianças. É muito importante que a CETRANS faça essa fiscalização. É importantíssimo, porque o que eu vi lá ontem e hoje foi as vans paradas no meio da rua, em fila dupla, as crianças passando no meio dos carros, forma-se uma fila de carros, pais descendo, de motorista e descendo para pegar criança na porta da escola, um risco muito grande, porque falta um pouco de fiscalização, falta um pouco de diálogo para achar um caminho e tentar minimizar esse problema. A minha assessoria está fazendo contato com alguns motoristas de vans, onde nós vamos marcar uma reunião com a CEMED e também com a CETRANS, para ver o mais rápido possível se a gente consegue, né, manter o espaço de 15, 20 metros no portão das escolas, proibido estacionar, exclusivo para a van, e que tenha fiscalização da CETRANS para que carro não estacione e fique ali parado, impedindo o motorista da van pegar as crianças sem ser em fila dupla. Gente, o relato de motoristas é estresse. Ele sai correndo porque às vezes é duas, três escolas que eles têm que deixar os alunos e está trazendo um transtorno, a pessoa adoece, fica estressada e aumenta-se ainda mais o risco de acidente com as nossas crianças. E ainda, senhor presidente e colegas vereadores, falando de sinalização, eu vi aqui vereadores que me antecederam falando sobre um recapeamento, sobre asfalto que é feito, e é esquecido os redutores de velocidade, é esquecido as pinturas estratigráficas, e na reunião anterior eu falei sobre a rua Bom Sucesso, no bairro Antônio Fonseca, solicitando redutores de velocidade, travessias elevadas para dar segurança às pessoas ali, porque na porta das escolas, como eu falei, é muito importante, mas nessas vias, bairros que têm muitos idosos, bairros que vão, pessoas que vão à igreja, pessoas que vão numa padaria e são idosas, têm dificuldade de atravessar uma via que os carros passam com alta velocidade. Depois da minha fala na tribuna aqui, na reunião anterior, eu recebi algumas mensagens também de moradores da rua Rosa Viterbo, ali também no bairro Antônio Fonseca, onde foi asfaltado já tem em torno de 3 anos e até hoje não tem redutor de velocidade. Pessoas vivem com medo, as crianças não podem sair do portão porque os carros passam em alta velocidade. E aqui, vereador que me antecedeu mostrou fotos de acidentes e isso é semanalmente. Quantos acidentes são evitados se tiver um redutor de velocidade, se tiver uma travessia elevada? Então é isso que eu venho cobrando, é isso que eu já estou encaminhando aqui para CETRANS, em especial na rua Bom Sucesso e na rua Rosa Viterbo. Quantos veículos diários passam ali para que a gente force o município a imediatamente sinalizar aquela via? Não podemos esperar mais acidente ali com fratura exposta, morrer uma pessoa ali para poder ir lá sinalizar. Então fica aqui mais uma vez o meu questionamento para que possamos encaminhar esse requerimento e que seja atendido para atender a população ali do bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças. E aqui, colegas vereadores, na reunião anterior também, eu falei sobre a rua José da Paz, onde, com a chuva, a rua foi danificada, impedindo moradores de sair e entrar nas suas casas de carro. E eu conversei agora há pouco com o Rodrigo Assis. Amanhã já vai ter uma equipe da prefeitura para poder retirar o material que está lá e para eles poder fazer a avaliação do que vai ser feito ali para poder, semana que vem, iniciar os trabalhos e dar condições para que aquelas pessoas possam entrar e saírem das suas casas com dignidade. E para encerrar, colegas vereadores, quero registrar aqui a minha agenda amanhã, na parte da manhã, será com o diretor Pedro, do setor de massa asfáltica, onde nós vamos visitar, no projeto Vereador César Tarzan nos bairros, nós vamos estar indo em locais para fazer a operação Tapa Buraco, e aqui até informar o Breno também, uma solicitação que ele fez em conjunto com esse vereador, lá no bairro Marisa Pardini, foi realizado ontem a operação Tapa Buraco. E é isso, nós vamos estar caminhando aí, se você tiver uma demanda no seu bairro, entre em contato com nós nas redes sociais, no WhatsApp, que nós estamos prontos para poder atendê-lo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria registrar aqui essa obra que foi lançada no dia 23 pelo Frei Franciscano Jacir de Freitas. Trata dos murais que estão pintados na igreja do santuário. E esses murais começaram a ser pintados na época da comemoração das bodas de pratas do santuário com a presença franciscana. É um livro gostoso, que quem frequenta o santuário e lê esse livro, com toda certeza vai ver algo a mais além daquilo que você não viu, que você não está vendo. É uma forma de evangelizar através da arte e quero parabenizar o Frei Jacir. Tem uns amigos meus que são muito ligados. Vou adquirir alguns para presenteá-los e agradecer ao Frei Jacir. Eu achei tão interessante que aqui eu queria fazer uma reflexão. As pinturas dos murais do Santuário de Santo Antônio têm 222 metros e 65 centímetros. E ali que foi usado é uma técnica antiga, milenar, têmpera, a caseína, ou seja, água, terra e gema de ovo. Eu vou ligar para o Frei Jacir e quero perguntar, uma obra dessa, quantos ovos gastaram? E deve ter sido muitos ovos, mas isso é uma parte de curiosidade que a gente desenvolveu, mas é um livro que eu acho que todo divinopolitano, principalmente aqueles que têm um discurso mais interreligioso, gostaria de saber. Então, parabéns, Frei Jacir, pela sua grande obra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui me dirigir ao povo de Divinópolis, numa forma muito honesta. Nós fizemos a lei complementar 234, onde, Dorel, coloca para nós a imagem. Nós fizemos a lei complementar 234, onde o seu imóvel residencial, que não tem aqueles cinco pilares, rede de esgoto, calçamento, iluminação, posto de saúde, ou creche, mediante a lei, você tem que pagar a cota básica. Até a prefeitura fazer. Acontece que aqui na Câmara pode ter vereadores que estão acima do grande jurista Kelsen, onde ele faz hierarquias da lei, onde vocês já se viram decreto sobrepor uma lei complementar. E o prefeito, que dobrou a arrecadação, ele fez uma manobra. Ele não vetou a lei. Ele não vetou a lei, não. Ele poderia ter vetado, mas ele não teve tempo para vetar. Então, pessoal de Divinópolis, a semana que vem nós vamos avançar nisso aí. Vocês não devem pagar o IPTU. Ah, vereador, mas você está pregando desobediência civil? Não! Não estou pregando. Eu estou pregando um Estado legal. Existe a lei. Ora, vereador não decide, o Ministério Público não decide. Quem decide se uma lei é inconstitucional é o Judiciário. E essa lei, ela vai, o prefeito, numa manobra, ele vai levar isso para 4, 5 anos. Mas, prefeito, o senhor está enganado, senhor prefeito. Porque tem a lei complementar 223, que foi aprovada por essa casa, que todo imposto irregular cobrado tem que devolver imediatamente. E o senhor sancionou. É lei. Então nós vamos agora fazer uma série de ação contra o senhor. É contra o senhor agora que nós vamos mostrar a população. Por quê, presidente? Não tem cabimento. Do último governo Galileu para esse ano, o IPTU de vocês todos aqui subiu quase 80%. Quase 80%. Nós temos um dos IPTU mais caros do Brasil. E o prefeito agora, onde não tem calçamento, não tem rede de esgoto, não tem iluminação, a Câmara e todos os vereadores votaram que enquanto o Estado não fazer essa obra, a obra de infraestrutura, que o senhor, a senhora não pode fazer, quem tem que fazer é a prefeitura, é a quarta banca. Mas o prefeito que tem uma boca maior que um dragão, ele só quer arrecadar, só quer tomar dinheiro do povo. Vocês que não têm o alcance dessa lei, têm que pagar o preço normal. Por mais alto que ele foi, vocês têm que pagar. Mas se você está entre a lei 234, vocês têm que pagar a cota básica. E a semana que vem, nós vamos trazer outros agentes e vamos dar nome. Porque isso é covardia. O que está fazendo com a viúva, com o órfão, com o operário, aquele que mora na Divinópolis distante, se é covardia. Quando o prefeito aumenta a arrecadação dele, parecendo um rei Midas, ele fica caladinho, ele e os dois irmãos dele. O Cleitinho está preocupado com tantas coisas aí, com o poste aí na rua, mas não viu o Cleitinho dar um pio. Eles estão caladinhos, parecendo um monge no mosteiro. Só arrecadar. Eu acho que Hobbes, quando escreveu a obra clássica Leviatã, se inspirasse nos Azevedo, ele ia fazer a obra dele de outro jeito. Porque não tem cabimento. Mas semana que vem nós vamos voltar. Eu quero aqui agradecer a Comissão de Administração Pública, que faz o conceito do mérito político, que deu pela aprovação do meu decreto, derrubando o decreto do prefeito, que é o vereador Hilton, o vereador Periquito e o vereador Sebraço. Poxa, isso é uma brincadeira. Isso é um coice na nossa cara. vereador aceitar que decreto sobrepõe lei complementar? Isso é brincadeira! Isso é coisa que fazia a gente sofrer um infarto aqui e quem para trás. Olha aqui. Quero parabenizar também o doutor Bruno. O doutor Bruno fez uma peça aqui exemplar. E a maioria dos vereadores não leram. Olha o que o doutor Bruno faz ao Tribunal de Justiça, gente. É uma brincadeira o que está acontecendo na terra do divino. Senhor presidente, Divinópolis está parecendo a terra de Nossa Senhora das Dores.
Alessandro. Para o cronômetro, por favor. Na sequência, a palavra é do Edson Souza.
Senhor presidente, Divinópolis parece que é uma cidade que está tendo muita imagem de Nossa Senhora das Dores, numa forma simbólica. As nossas mães estão sofrendo em relação no que aquilo tange à saúde. Nós temos uma criança de 5 anos de idade que começa com a letra E, tem a sua jovem mãe que começa o seu nome com a letra J, essa criança está com a hérnia na bolsa escrotal. Uma criança de 5 anos, quando pega a sua bolsa escrotal, e fala, mamãe, tira o ar. Mamãe, tira o ar. Coloque no lugar dessa mãe. E a prefeitura só dançando e brincando. Não tem condições, gente. É uma criança. É uma criança de 5 anos. E a família não está conseguindo resolver esse problema. Já notificamos a senhora secretária e parece que esse governo, ele perdeu a alma. Esse governo só pensa em arrecadar. Esse governo só pensa fazer dancinha e fazer videozinho. Governar é contrariar o povo. Governar é eleger prioridades. A Bíblia, o livro da nossa cultura de fé, fala que quando o justo governa, o povo se alegra. É uma vergonha uma criança com 5 anos de idade, com uma hérnia, esperando há quase 9 meses para essa cirurgia. É uma vergonha. É uma decadência total dessa administração. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Agora sim, na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PSDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Eu gostaria de cumprimentar o diretor da EMOP, o Lucas. Eu que fui sou um vereador que tenho observado e tenho fiscalizado a EMOP, viu, Lucas?
Você sabe do meu apreço que eu tenho por você e você tem feito um bom trabalho. Graças a Deus eu não tenho encontrado nada que te desabone. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns a todos os funcionários que vão ser homenageados aí hoje. Senhor presidente, em tempos de falta de remédio na farmacinha, em tempos de falta de médicos nos postos de saúde, falta de leitos na UPA, cirurgias eletivas paradas há anos, consultas na policlínica paradas de 8, 9, 10, 1 ano, até 2, 3 anos que tem gente esperando consulta. Ontem eu cheguei ao absurdo de um amigo meu falar que tem 4 anos que ele está esperando a consulta lá na policlínica para ter uma consulta com um oftalmologista. 4 anos! 4 anos! Aí a gente tem que parabenizar quem merece, né? Cleitinho tem feito um bom trabalho lá no Senado, pesquisando e vendo as compras do presidente Lula, né? Mas eu acho que ele está esquecendo o que o irmão dele está fazendo. Olha aqui que beleza. No dia 14/12/2023, eles fizeram uma ata com intenção de comprar alguns objetos. Eu vou ler os objetos aqui, que é o que a prefeitura está querendo comprar, gente. Em falta de caos, em época de caos na saúde de Divinópolis, hoje nós tínhamos aqui uma cidadã falando da falta de pessoas para atender as crianças na escola, dos assistentes sociais. Aí eu vou ler para vocês o absurdo que é que eles estão querendo comprar. Não dá, gente. Não dá. É uma falta de compromisso com o dinheiro público. É uma falta de compromisso com o imposto suado que as pessoas pagam. Olha aqui, gente. Vamos lá. Eles estão querendo comprar amplificadores de som, cafeteiras, caixa de som, escada, fogões domésticos, freezers, geladeiras, micro-ondas, televisões de última geração. Sim? Sim, meus amigos. Enquanto falta remédio nas prateleiras, não vai faltar fogão para cozinhar. Pode ter certeza, vai ter o fogãozinho lá para fazer a comidinha. Enquanto falta médico para diagnosticar e tratar, não vai faltar café para servir. Menos na UPA. Na UPA as pessoas chegam lá com fome e vão embora morrendo de fome, porque não recebem nada, nem um cafezinho. É uma ironia amarga, uma realidade que machuca. Veja só isso. Vão comprar 10 amplificadores de som por quase 18 mil. 50 cafeteiras por quase 8 mil, 65 caixas de som por 25 mil reais, 70 escadas por mais de 14 mil reais, 35 fogões domésticos por mais de 37 mil reais, 30 freezers por quase 84 mil reais, 80 geladeiras por 200 mil reais, 50 liquidificadores por quase 12 mil reais. 130 mesas de impressora por 28 mil reais. 80 micro-ondas por quase 60 mil reais. 60 Smart TV, 55 polegadas, 4K, por quase 153 mil reais. Além de outros itens como mesas, cadeiras e armários, que somam 3 milhões de reais. Não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para dar dignidade aos médicos, não tem dinheiro para os enfermeiros, não tem dinheiro para os agentes de saúde, não tem dinheiro... Uai! E esse tanto de coisa que nós vamos comprar sem necessidade, numa crise que nós estamos vivendo na área da saúde, e agora nós estamos vendo pipocar aí também na área da educação... Nós não podemos ficar calados, gente. Não podemos ficar calados nessa farra, com esses quase 3 milhões de reais, enquanto a nossa população enfrenta caos, enquanto nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos agentes de saúde clamam por melhores condições de trabalho, enquanto nossos pacientes sofrem em corredores, aguardando atendimento, muitas vezes, que não chega. Atendimentos que não chega, chegam a morrer. Nós estamos vendo aí, gente,
As pessoas vão para a UPA, dois dias depois, faz o diagnóstico, a pessoa volta para casa, você não tem nada não. Dois dias depois, a pessoa volta lá na UPA, já passou de uma hora, está morrendo. Só essa semana que passou, foi quase 10 pessoas que aconteceu isso na nossa cidade. Nós não podemos ficar calados. Como podemos aceitar que enquanto nossos idosos, nossas crianças, nossa gente sofre sem cuidados básicos, nosso dinheiro, o dinheiro que cada um de vocês trabalha duro para pagar seus impostos, é que é usado para comprar geladeira, micro-ondas? Como é possível que uma unidade de pronto atendimento faltam leitos, mas sobram liquidificadores? Este é um retrato de uma gestão que perdeu o contato com a realidade das pessoas que deveria proteger e servir. Não é apenas uma falha administrativa, é uma falha moral, uma afronta a cada cidadão que confia nos seus líderes para fazer o certo. Por isso, não posso e não vou me calar. Estou aqui para dizer que lutarei com todas as minhas forças para garantir este curso. Lutarei para garantir que cada centavo seja investido naquilo que realmente é preciso, na saúde, no bem-estar de todos os divinopolitanos. Mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso que vocês, no apoio de cada morador que acredita em numa Divinópolis melhor, façamos e levantamos essas nossas vozes juntos. Vamos exigir transparência, responsabilidade. Vamos garantir que não apenas os fogões e as TVs sejam contabilizados, mas que cada vida em nossa cidade seja valorizada e protegida. Gostaria também de falar uma palavrinha aqui para o vereador Breno Júnior, que falou sobre a infraestrutura e que às vezes eu, como vereador, sou veementemente aqui, falo e às vezes critico. Eu não sou contra calçamento, eu não sou contra asfaltamento de forma alguma. De forma alguma. Eu sou contra o calçamento e o asfaltamento ser usado como moeda de troca por voto nessa casa. Isso que eu acho errado.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e presidente do Novo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, vocês que nos visitam. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Um boa tarde a todos, né? Na pessoa do senhor Joaquim, do Hora 10. Eu cumprimento todos vocês aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara e pela NET Câmara. Um boa tarde muito especial. Eu não poderia, hora nenhuma, né? Nem fazer em defesa, né? Mas é só, assim, a gente deixar registrado. Porque isso é grave. Quando um vereador fala que está havendo troca de carçamento a troca de voto nessa casa, ele tem que provar. Então o vereador tinha que provar isso. Falar até papagaio fala, o senhor tem que escrever. Senhor presidente, mas vamos fazer o que interessa, né? Porque, infelizmente, né, o que é bom incomoda. Quero iniciar, né, senhor presidente, aqui falando sobre a importante reunião que teve aqui ontem, apesar que não era o assunto, mas o assunto que veio, então, e foi discutido aqui no plenarinho com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, também com representantes da Embrapa, a empresa que administra a UPA. Foi uma reunião onde podemos cobrar dos responsáveis a situação que se encontra a UPA, mas também para servir para a gente escutar também o que o outro lado iria falar, né? A dificuldade enorme de encontrar médicos também para atender lá na UPA. Foi apresentado pela Ludmila, diretora da UPA, por exemplo, que foram atendidos 118 crianças em um dia com dois pediatras. Agora eu queria que o pessoal me provasse qual o hospital da região, até mesmo da grande BH, que atende 118 crianças em um dia só. Então, deixa aí a resposta, né? Agora, em relação às denúncias dos últimos dias, em especial os casos, né, de pacientes que vieram a óbito, foram relatados a todos os procedimentos adotados, porém, uma sindicância médica está sendo instaurada pela Secretaria de Saúde para que se possa, né, que houver algum tipo de negligência médica, essa sindicância apontar qual tipo de negligência médica ou omissão
por parte da equipe médica da UPA. Vamos exigir os culpados sejam punidos e também que o contrato com a Embrapa seja revisto. O que não pode acontecer de espécie nenhuma é ficar sem resposta. Isso que a população tem que saber e a população tem que ser atendida bem e não do jeito que estava exclamando. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, pessoal de casa que está nos assistindo, público que nos visita, meus colegas, meus pares vereadores, é isso aqui. Nós não estamos aqui para passar pano para ninguém. Se tem culpado, tem que ser punido, mas com responsabilidade. Que julgar para a galera é muito fácil, mas nós estamos aqui para cobrar. E mais uma vez eu vou repetir, desde quando eu entrei nessa casa e não vou parar de repetir. Por que que a UPA está lotada? Porque a regulação do Estado não funciona. O SUS faz que de fácil não tem nada. Infelizmente. Porque a UPA não é hospital. É unidade de pronto atendimento. Em 24 horas tem que ser regulado. E quem regula isso é o Estado. E infelizmente o vereador Rodos foi certeiro nas palavras. O Estado está omisso, infelizmente. Então a gente deixa aqui o nosso repúdio para que possa desafogar a UPA. A regulação do Estado tem que ajudar, porque é de responsabilidade do Estado transferir o paciente. Porque vereador aqui não é regulador não, porque o meu telefone toca e de outros vereadores também toca. Ó, fulano está lá na UPA, eu preciso de uma vaga no São João de Deus. E não é bem assim que funciona, todo mundo está cansado de saber disso. A regulação quem faz é o Estado, e não o São João. O São João ele faz o que ele pode e também ele é sufocado. Então a gente deixa aí esse pouco que aconteceu para a gente mostrar à população esse fato. E mais uma vez eu vou deixar bem claro, principalmente nessa parte aí, nós temos que cobrar e punir os culpados. Mas como comissão de saúde, eu, o Zé Braz e o Wilton de Aguiar, nós estamos correndo atrás. Sempre que aconteceu os fatos, no outro dia nós estávamos lá na UPA procurando a Leira, querendo saber. E ela sabe disso, nós não vamos dar sossego. Nós vamos para cima, nós vamos ver, mas a gente quer os fatos reais. Senhor presidente, mudando de assunto, mas também respondendo o nosso colega que nos sucedeu, CEMEI Maria da Conceição Fernandes está fazendo a travessia elevada, é o CEMEI do Bairro Nações, para quem não sabe. Travessia elevada, já está fazendo o canteiro no meio. Infelizmente as fotos não estão ali não, mas amanhã cedo, a diretora já, eu já passei para a diretora já mandou no grupo dos alunos. Infelizmente, a van vai ter que mudar de lugar para recolher as crianças. Por quê? Porque está fazendo segurança para aquelas crianças. Está sendo construída a travessia elevada, o canteiro no meio. A segurança para as crianças atravessarem. Como faz um canteiro no meio, não tem como a van estacionar e passar um ônibus. Rua Bolívia, ruim de ônibus, rua de caminhão. Então, vai fazer um teste amanhã a partir das 6 horas da manhã. Os agentes da Cetrans estarão lá para explicar, não vai fazer multa nem nada não, gente, para explicar e vão tentar. Estamos em fase de testes, então CEMEI Maria Conceição Fernandes, os pais dos alunos ali, peço um pouco de paciência, pessoal das vans, peço um pouco de paciência, nós vamos ter que fazer um teste para mudar o local das crianças. Mas por quê? Porque estamos fazendo ali a tão sonhada travessia elevada, lá e também no Antônio da Costa Pereira, que é no quarteirão de baixo, na Rua Bolívia com o João Severino. Também travessia elevada ali, aconteceu um acidente com o senhor, veio a óbito ali. Então o que é isso? Isso é segurança pública. Então eu peço encarecidamente vocês isso. Teste, estamos fazendo teste, amanhã cedo a gente vai estar lá, Maria do Conceição Fernandes, a hora que começar a construção do quarteirão de baixo, que é da Antônio da Costa Pereira, vai fazer o mesmo teste. A João Severino, ela é mais movimentada ainda. Então a gente tá trazendo, mostrando o problema, mas trazendo a solução. É o que está acontecendo, as travessias elevadas ali, depois vai acontecer lá embaixo, na João Severino também. Então a gente está passando esse recado, explicando isso. Infelizmente, para consertar tem que dar algum problema. Então eu peço paciência, começou a construção, tem quatro dias, e a turma já está querendo brigar. Infelizmente é isso que acontece, mas vai ficar. Já ficou melhor do que estava. Por quê? Porque já está construindo as travessias ali, vai ter a pintura estetigráfica e o canteiro no meio. Outro assunto, senhor presidente, que eu tenho que trazer nessa tarde é em relação, né, a escola de música, o Dorel pode colocar a foto aí, ó, com as emendas impositivas nossas, tá lá, as nossas emendas impositivas, pode comprar, né, os aparelhos lá para a escola de música. Escola de música de Divinópolis, eu estou vendo tanta gente aqui em plenário, muita gente conhece a escola de música, sucateada. Estava sucateada. E agora com as nossas emendas impositivas, olha o telhado lá para vocês verem. É uma emenda do deputado Eduardo Azevedo, nós cobramos, eu cobrei, deu um pedido nosso. Além de arrumar o telhado, fez o acústico do telhado. Então, coisa boa, ninguém quer mostrar. Eu estou aí para mostrar. Eu estou aí para mostrar que a minha emenda impositiva ajudou para comprar esses materiais, é saxofone, é bateria, dá valor no pessoal da escola de música. Vocês sabem por quê, gente? O que eu ouvi lá hoje, eu fiquei feliz demais, porque a menina falou que esse compromisso aí, pois, como muitos alunos disseram, a cultura, a música e a arte é a vida. Tira muita gente da depressão e outros males. A gente viu o olho da Maria Tereza, a Tetê, que coordena aquilo tudo ali, brilhando, de satisfeita, ela satisfeita com o material novo chegando, com a estrutura. Quem passa ali no Teatro Gravatá pode entrar lá dentro para ver a estrutura que está ficando aqui lá. Então, mais uma vez, eu falo, a emenda do deputado Eduardo Azevedo, pedido nosso, foi implantado ao telhado com um acústico. É diferente, quem entende de música e sabe. Um acústico é diferente mais para dar aula, para apresentação. Então, a gente parabeniza mais uma vez, né, o deputado por isso. E a emenda impositiva, gente, não é dinheiro meu, não. É dinheiro seu. É dinheiro do povo voltando para o povo, mas tem que saber aplicar. Tem que saber aplicar, aplicar num lugar que estava sucateado, igual era a escola de música, e agora ela está, a gente está ajudando, né, valorizar mais a cultura da nossa cidade. Senhor presidente, eu vou pular algumas coisas, sem muito delongas, sei que está muita gente esperando aí, mas para finalizar, eu quero aqui falar hoje que terei a honra de homenagear uma grande marca no setor de conveniência da nossa cidade, que é a Hora 10, do meu amigo Diego e o Joaquim, que mesmo com tanta dificuldade durante a pandemia, se manteve firme, se consolidando hoje como a principal loja do ramo. Uma homenagem justa e merecida que estaremos prestando hoje nesta casa aos meus amigos, o meu amigo, é um menino que eu vi crescer, que é o Diego, que está ali presente ali, o Joaquim, que é o pai dele, que é um amigo meu antigo, e toda a equipe Hora 10 que está ali, esperando esse momento maravilhoso, eu quero agradecer aqui e falar para vocês que o homenageado sou eu. Porque eu sei de onde você veio, eu sei como tudo começou e sei aonde você está hoje. Mais do que merecido, parabéns, e para mim vai ser uma honra te homenagear. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje, e não adianta ficar bravo comigo não. Se falar, tem que provar. E nós vai rompendo.
Obrigado, vereador Ney Burg, grande líder do Partido Novo. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder dos republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que nos acompanham nessa tarde de hoje. Casa cheia, aqui cumprimento e parabenizo a vereadora Ana Paula, moção tão importante, grandes guerreiras e guerreiros aí da EMOP. Aqui quero cumprimentar o Lucas, grande Lucas, secretário, que faz um brilhante trabalho, meu grande irmão Matheus, que está atrás também, Edinho, grande irmão, parceiro, que vem aí fazendo um trabalho brilhante, ajudando, né, na melhoria, né, na limpeza da nossa cidade, que nós sabemos, são demandas demais, mas aos poucos vão trazendo dignidade. E parece que eu estou vivendo outra realidade na cidade, diferente, né, senhor presidente? Tantas coisas boas têm acontecido na nossa cidade, e a gente vê as pessoas, às vezes, criticando, tentando falar que o nosso prefeito não tem feito um bom trabalho, pelo contrário, é o prefeito que mais melhorou nossa cidade, sempre tem feito investimento, através de membros do nosso deputado Eduardo Azevedo, também o nosso senador Cleitinho, e a gente está aguardando, senhor presidente, que muita coisa boa está por vir, porque só tacar o dedo na ferida e mostrar problema é fácil demais, tem que trazer a solução. E falando de solução, senhor presidente, eu queria primeiramente, Dorel, por favor, tem as imagens. Primeiramente, lá da Rua Concórdia, Dorel, hoje pela manhã, acompanhando com meu grande parceiro Marquinhos Clementino, solicitação de uma grande melhoria na Rua Concórdia, no bairro Manel Valinhos, cobramos
há anos nem sequer dignidade, aquela região tinha dificuldade de acessibilidade e nós cobramos. A gente bateu na porta do prefeito, falou, prefeito, preciso que atenda a solicitação. E as máquinas pela manhã fazendo essa limpeza, depois havia o patrulhamento e o cascalhamento. É a prerrogativa do vereador fiscalizar, legislar e também cobrar. E cobramos, e está aí a melhoria. Quero mandar um abraço aqui para o Juninho Ascânio, para o Léo e também para o Carioca. São parceiros que sempre têm nos ligado, sempre têm aí acompanhado nosso trabalho e sabendo que as dificuldades são grandes, mas que aos poucos vamos trazer dignidade para toda a região aí do bairro Manel Valinhos. Passando adiante também, senhor presidente, lá no bairro Belvedere, bairro Bela Vista, ontem pela manhã, que quero mandar aqui uma satisfação aqui para o Lucas, grande secretário também de trânsito, da CETRANS, que vem fazendo um trabalho brilhante. Não é só mostrar problema não, a gente tem que trazer solução e mostrar dados e onde a gente conquistou várias melhorias na organização do trânsito, principalmente no bairro Bela Vista, próximo ali à igreja São Francisco e também à igreja São José. Ontem pela manhã, junto com o Carlos, que é coordenador da igreja São Francisco, tinha cobrado que para fazer uma sinalização próxima à igreja ali, onde o trânsito é intenso e perigoso, principalmente nos dias de missa. Então o secretário Lucas esteja presente comigo, onde a gente vai trazer melhorias através de recursos nossos também, para trazer dignidade para toda a região do bairro Bela Vista e Belvedere. E não só no Bela Vista como Belvedere, o complexo esportivo, hoje pela manhã, a equipe iniciou lá esse trabalho aí, onde através de uma emenda estadual com o deputado Eduardo Azevedo, conseguimos viabilizar 650 mil para a praça de esporte, que vai ser naquela região ali, próximo ao posto de saúde do bairro Belvedere. É esse trabalho nosso incansável, com o gabinete na rua, que não para. Outra imagem, senhor presidente, quero agora do Aurel, lá do posto de saúde São José. O posto de saúde São José, sabemos tamanha demanda é dessa região, mandamos recursos também para a reforma e acessibilidade. Falar até um pouquinho mais com calma, porque a satisfação desse vereador, mais de 30 anos, o posto de saúde São José, a região de São José, Catalão, São José, Bela Vista, Belvedere, Realengo, todas essas regiões adjacentes, nem sequer dignidade tinha esse posto, mas graças ao nosso trabalho, junto com a gestão, aqui agradeço o deputado Eduardo Azevedo e também o prefeito Gleice, que sensibilizou juntamente conosco para dar dignidade, acessibilidade no posto, troca do telhado, já trocaram o telhado, a gente está aguardando pouca coisa que falta agora, que é o quê? É fazer acessibilidade na entrada e também o elevador. Muitas pessoas vêm nos criticando, vêm cobrando e vêm falando que a obra não terminou. E a gente sabe, obra pública é sempre demorada, mas eu estou fazendo meu papel, que é de cobrar e fiscalizar. Até porque eu tenho mais interesse de mostrar para essa região que eu fui eleito para isso, trazer dignidade. E a dignidade está aí. Aos poucos, moradores, usuários que tinham os cobrados, fui lá acompanhar de perto. Quero agradecer o Everton, diretor desse posto, que faz um brilhante trabalho. A saúde, gente, sabemos que é um dos maiores gargalos que tem. Então, o que nós temos que fazer? A nossa emenda impositiva, ela não é o suficiente para atender tamanha demanda. Como o Ney mesmo falou, né, as vagas, é o Estado que direciona as vagas, não o município e nem os vereadores. Somos cobrados de uma forma, às vezes, injusta, mas estamos aqui para trazer o recado e para dar o recado nessa casa, que estamos aqui para cobrar dos nossos deputados, nossos senadores, que temos grandes representantes aqui de peso na nossa cidade, para que a gente possa trazer a solução. Para finalizar, senhor presidente, aqui, por favor, cameraman. Lançamento mural do santuário. Eu, como cristão, Igreja Santo Antônio, parabenizo o Frei Jaci, junto com o Frei Aguinaldo, todos os freios, pároco da comunidade São Geraldo Imaculada e Santo Antônio também, pelo brilhante trabalho que tem feito esse grande livro. Vou adquirir também, faço coro com o vereador Edson Souza, decano dessa casa. É importante estar divulgando, vocês também estão adquirindo esse grande livro, esse grande parceiro, Frei Jaci, que faz um brilhante trabalho, não só eu como o Breno, da paróquia Santo Antônio, que a gente vem juntamente aí, através dos trabalhos sociais, através da música, né, Breno? fazendo trabalho, ajudando a comunidade cada vez mais, que possa em oração e reza juntamente com o Frei. Agradeço mais, cameraman, todos aí que possam focar e adquirir esse grande livro. Outro também, senhor presidente. Hoje pela manhã, com a vice-presidente Janete e também com o promotor Dr. Cazé, filme aqui, por favor, a caminhada de 17 de maio, todos contra a pedofilia. Vamos todos ir contra os abusos de crianças e adolescentes, contra esse crime que vem cada vez mais assustando as nossas famílias, que será dia 17 de maio, a partir das 8 horas da manhã, lá na Praça da Catedral. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, não havendo projetos na pauta da ordem do dia, passamos para a terceira parte do trabalho. Minuto de silêncio para Oswaldinho, servidor do pátio da Prefeitura, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Dizendo aos vereadores e ao público presente que nós vamos parar 10 minutos de uma reunião para outra. Às 16 horas e 55 minutos do dia 25 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrar os trabalhos da 23ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.